que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Paulo de Lima, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Edson, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Lisier que faça a leitura do texto bíblico.
Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à sua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os seus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois acolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te. Ajudem os teus juízos. Salmo 19, versículos 169 a 175. Palavras do Senhor.
Abra o pequeno expediente e passa a palavra para o secretário.
Síntese da 14ª ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de março de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedrinho Porto Rico, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora de metal, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores. E a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi Jackson Charles, que demonstrou sua alegria com a inauguração nesta sexta-feira da Praça Ferroviária, na Vila Formosa, que irá beneficiar a todos os bairros adjacentes. O vereador falou ainda que a Feira Artesanal da Vila Formosa estará... O vereador falou ainda que, além dessa praça, futuramente serão recebendo lá o Centro Público de Eventos e Artesanal da Vila Formosa. O vereador fez um grande relato sobre o assunto que serão registrados. O segundo vereador a usar a palavra foi Vilmar Silvestre, que relatou o caso da menor GNO, de 16 anos, que na última sexta-feira foi presa em flagrante. Mostrou sua preocupação de como a menor estava sendo tratada e solicitou ao governador que esteja olhando mais carinho a esse contexto. O terceiro vereador a usar a palavra foi Sargento Alberto, que justificou sua falta na sessão do dia 11, dizendo que sentiu fora as dores lombares. Outro assunto trazido pelo vereador foi o descontentamento por parte dos policiais que prestam serviço no banco de horas do município, que estão há 2 meses sem receber. O vereador falou ainda que requerimento de sua autoria solicitando uma atenção especial para a liberação da assinatura do convênio do banco de horas do município de Anápolis com a Polícia Militar do Estado de Goiás. No grande expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi o Ederson Lopes, que iniciou sua fala dizendo a todos que, após o requerimento do Sargento Alberto, pois a segurança é fundamental. O Ederson disse ainda que gostaria de ter um desabafo e que vê, sim, que este parlamento está atento aos problemas da cidade como um todo. O vereador fez uma ampla explanação e disse que muito já se ouviu em críticas e os problemas que hoje vê quando a cidade melhorou em todos os sentidos. Outro assunto trazido pelo vereador foi sobre acontecimentos na reunião da frente parlamentar que aconteceu no dia de ontem.
Miriam Garcia, segunda.
O segundo e último vereador a usar a palavra foi o vereador Gleim Martins, que disse sobre o trânsito da nossa cidade. O vereador disse que seu principal foco é o trânsito das avenidas Universitária e Presidente Kennedy. Gleim pediu ao CMTT que faça um estudo sobre o trânsito da cidade de Anápolis, para que esse problema seja solucionado. E nada mais a ver ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outro dia 13, horário regimental.
A ata está à disposição dos nobres pares.
Leitura de correspondências. Correspondência da vereadora Dinamelli informando que tem possibilidade de comparecer à sessão nessa data.
Pela ordem, presidente. Fazer um comunicado.
Palavra pela ordem com o vereador Jean Carlos.
Apenas para justificar a ausência do líder do governo, o vereador Frei Valdair, que pediu para avisar que ele está acompanhando um familiar com um problema de saúde e não poderá comparecer à sessão. Pediu para justificar a Vossa Excelência.
Fica registrada a justificativa de Vossa Excelência. Obrigado. Palavra com o secretário.
Correspondência enviada pelo vereador Sargento Alberto, comunicando que estará ausente dessa sessão e acompanha atestado médico.
Quem que é? Da mesma forma também, a vereadora, comunicado da vereadora Dinamélia e do vereador Sargento Alberto, justificando a ausência na sessão de hoje.
Leitura de projetos. Projeto de lei da vereadora Dinamélia Ribeiro, que nomeia Dr. Evandro Coutinho França o parque linear do Córrego Água Fria, entre a rua Pereira do Lago e as avenidas Alex Batista Arantes e Perimetral, no bairro Jundiaí. Projeto de lei do senhor vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre a proibição da venda do cachimbo narguilé e seus derivados e acessórios para menores de 8 anos no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei complementar da mesa diretora, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Anápolis e determinou outras providências.
Pois assina? Não. Pois assina aí, tá? Tá com o Roberto.
Isso. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Sargento Alberto, que requer a Procuradoria-Geral de Goiás que urgência na análise do processo protocolado que trata do convênio entre a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal de Anápolis, denominado Serviço Extraordinário, assinado por diversos outros vereadores.
Saiu? Mesmo?
Requerimento do vereador Gleio Martins, requerendo a CMTT, a instalação de lombofaixa na Avenida 24 de agosto, em frente à Igreja de Deus, Ministério Madureiro, bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Gleio Martins, onde requer a CMTT, a instalação de redutor de velocidade na Avenida 1, bairro Antônio Fernandes. Requerimento do vereador Eber Mamed, que requer a CMTT, a instalação de um semáforo, 2 centros, na Avenida Universitária, esquina com a Rua 2, Santa Isabel. Requerimento do vereador, da vereadora professora Geli, que requer a sessão solene, dia 6 de junho, às 19 horas, para homenagear membros da Pastoral da Criança de Anápolis, em comemoração dos seus 25 anos. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer a hora competente a implantação de um recuo para ponto de ônibus no canteiro central em frente à quadra 19 da Avenida 24 de agosto, bairro Progresso. Requerimento do vereador Luiz José Borges, que requer a hora competente serviço de tabuacos e recapeamento em todo o bairro São José, especialmente na linha de ônibus. Requerimento do vereador Luiz José Borges, que requer a hora competente a revitalização total da praça localizada no pé do onde está localizado o PSE da Vila Fabril. Requerimento do vereador Luiz José Borges, requer a hora competente a revitalização total da praça Hermenegildo Xavier de Almeida, bairro São José. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer a hora competente a construção de uma boca de lobo no cruzamento das ruas Barreto com a rua Independência, em frente à farmácia Filadélfia, Vila Mariana. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer a hora competente a substituição da lâmpada de um poste situado na rua Barreto, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer a hora competente a construção de uma creche na Vila São Vicente. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer a hora competente serviço de tabuacos na esquina da rua Circular com Rio Verde, quadra 28, lote 3, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Vespa, que requer a hora competente a revitalização com arborização e término da iluminação já iniciada no canteiro central da Avenida Central do bairro Industrial Nir Calixto. Requerimento do vereador Paulo de Limes, requer a hora competente a solicitação de uma unidade de referência em excelência e dependência química, o CREDEC, onde se disponibilizarão 10 unidades para todo o estado. Requerimento do vereador Ederson Lopes. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a hora competente serviço de roçagem e limpeza de um área pública localizado na rua Yasmin Barbosa Braga, esquina com JP 52, bairro Jardim Primavera. Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer serviço de tabuacos na rua Alexandre Batista, com a 2N, lote 23, Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Wederson Lopes, onde requer a hora competente, serviço de tapa-buracos, na rua Estão Expedidos, esquina com volta P30, Jardim Primavera. Requerimento do vereador Carlos Alberto, onde requer a hora competente, serviço de cascalhamento, roçagem e limpeza, da Avenida Perimetral Oeste, 406, lote 4A, Anápolis City. Requerimento do vereador Sargento Alberto, onde requer a hora competente, serviço de revitalização da praça situada na rua Luiz de Godói, 47, lote 2, Vila Harmonia. Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na rua Corumbá, 45, rua Morrinhos, 415, rua Bandeirantes, 445, todos na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na rua Municipal, quadra 137 e 138, bairro Nova Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer a CMTT a manutenção de sinalização faixa pedestres existente na Avenida Fernando Costa, 206, Vila Jaiara. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tapa-buracos na rua Bolívia, quadra 25, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer a hora competente a interligação da rua 1, bairro Itamaraty, terceira etapa, com a rua Tiradentes, centro. Junta foto.
Todas as correspondências à disposição dos nobres pares. Os projetos de lei encaminhados às comissões. Os requerimentos encaminhados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em relação ao requerimento solicitando realização de sessão solene no dia 6 de junho às 19 horas, para homenagear membros da Pastoral da Criança em Anápolis em comemoração aos seus 25 anos nesta cidade. Essa mesa informa que este já está deferido, da ilustre vereadora professora Geli.
Questionando o evento. Eu gostaria que convidasse o deputado Carlos Antônio, que ele está fazendo um belo trabalho sobre as crianças no estado de Goiás, não só aqui em Anápolis. Gostaria que ele convidasse o deputado para conversar conosco nesse dia.
A mesa registra o pedido de Vossa Excelência, vai passar para a diretoria legislativa e, obviamente, também para a autora do requerimento, professora Geli. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra e já aproveitando para, em nome da mesa diretora e, sem dúvida nenhuma, de todos os vereadores dessa casa, parabenizar a professora Geli por ocasião dessa data, data do seu aniversário, que Vossa Excelência seja muito feliz e tenha muito sucesso. E já aproveitando para conceder a palavra à ilustre vereadora, no pequeno expediente, por até 5 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, ouvintes da Rádio Manchester e do Canal 5 de Anápolis. É com muita alegria que estou aqui nesta tarde, presidente. E agradecer, obviamente, pelas felicitações do meu aniversário. É uma data que eu amo muito, o dia do meu aniversário. Porque comemorar aniversário é celebrar a vida. E a vida é dom de Deus. Então nós temos que celebrar a Deus todos os dias da nossa vida. E eu sou muito feliz, por isso comunico a todos o dia do meu aniversário. E até o Maurão me cumprimentou hoje, me deu um abraço, né, Maurão? Me deu um abraço de comemoração ao meu aniversário. Mas eu não estou aqui hoje para falar somente do meu aniversário. Estou aqui, senhor presidente, para comunicar ao senhor e aos nobres pares que estive ontem à noite em uma cerimônia no Teatro Municipal que marcou o início do Pacto pela Alfabetização, o Pacto Nacional pela Alfabetização aqui na cidade de Anápolis, alfabetização na idade certa. E fiquei muito comovida de participar daquele evento, principalmente porque eu estava no meu meio, entre os professores, meus amigos, diretores de escolas e coordenadores. E feliz também por entender e ver a sensibilidade do prefeito municipal de Anápolis, do Poder Executivo da nossa cidade, em pactuar algo tão extraordinário para a nossa cidade. O pacto, e esse é um programa do governo federal, e que deve ser pactuado por adesão dos municípios. E o município de Anápolis aderiu a esse projeto para que todas as crianças sejam alfabetizadas na idade certa, até os 8 anos de idade e até o 3º ano de escolaridade. E o pacto é muito interessante, porque além de propiciar a essas crianças a alfabetização na idade certa, ele vem também capacitar os professores para que os professores possam exercer melhor ainda as suas atividades. Os professores serão capacitados em curso presencial de 120 horas. Capacitação essa realizada por coordenadores que foram anteriormente capacitados pela Universidade Federal de Goiás em um curso de 200 horas-aulas. E esse curso presencial de 120 horas-aulas anual. E o professor, além dele estar se capacitando, além dele estar recebendo suporte para suas atividades pedagógicas diárias, ele vai receber uma bolsa de R$ 200 para que ele possa se capacitar. Então, é algo realmente extraordinário acontecendo na nossa cidade. E, além disso, as escolas receberão mais livros didáticos, manuais para os professores, obras pedagógicas complementares aos livros didáticos oferecidos pelo PNLD, jogos pedagógicos e tecnologias educacionais. E esse material virá conforme o número de salas e não conforme o número de escolas, mas sim conforme o número de salas de alfabetização. E eu falo isso aos nobres pares e trago ao conhecimento de senhores, porque como educadora e como amante da educação que sou, e sempre trabalhando em escolas de periferia, o que mais nos entristece é saber que há crianças que não conseguem ler na idade certa. E não saber ler é não saber entender o mundo. É quando nós vemos alguma coisa em outra língua e que nós não podemos decifrar, isso é motivo de entristecimento para as nossas vidas. E da mesma forma é a criança quando ela não sabe ler. E a sensibilidade da Prefeitura de Anápolis ao assinar, ao aderir a esse pacto, é muito importante porque Anápolis não está fora da margem nacional. Quando nós temos o IDEB, o IDEB nacional, numa média nacional de 5 pontos, as escolas municipais do 1º ao 5º ano estão, na grande maioria, superiores a esses 5 pontos. Então, nós queremos ressaltar aqui o excelente trabalho desenvolvido pela secretária de Educação, professora Virgínia, por toda a sua equipe da Secretaria de Educação, por toda a sua equipe pedagógica e administrativa. Além de ressaltar, senhor presidente, o trabalho exemplar que os nossos professores e diretores exercem nas escolas, dentro da sala de aula, procurando alfabetizar os nossos alunos. Fica aqui o nosso reconhecimento a essa categoria tão importante da nossa cidade e pelo excelente trabalho desenvolvido. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigada, vereadora professora Geli. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Ederson Lopes, por até 5 minutos, vereador.
Cumprimento, senhor presidente. Luiz Santos Lacerda, nobres pares, população que se faz presente, a imprensa em geral. Quero, em primeiro lugar, cumprimentar aqui com muita alegria, dar os parabéns à nossa nobre vereadora Geli, dizer que a sua presença enriquece e engrandece essa Casa de Leis, sua cultura, a sua capacitação, e que tem demonstrado já nesse início de legislatura, que Deus possa abençoar cada dia mais a senhora. Quero também parabenizar o vereador Gleimo Martins pela sua ação ali hoje no bairro Alexandrina, Saúde em Movimento. Estive ali juntamente com o vereador Vespa, eu creio que outros vereadores passaram por lá, mas fui juntamente ali numa carona com o vereador Vespa, e vimos ali a grande importância desse trabalho que o senhor já realiza lá há algum tempo. Está de parabéns, Vossa Excelência, e eu tenho certeza que toda aquela região ali tem sido muito bem assistida pelo senhor, pela Vossa Excelência naquela região. Quero também parabenizar o pastor Vilmar pela presidência, a condução ali na Comissão de Direitos Humanos. Ontem o senhor usou a tribuna aqui, nos informando com relação à jovem, né, que como estava ali presa ali, apreendida na delegacia. O senhor tem dado informações juntamente com toda a Comissão de Direitos Humanos, de qual faz parte o vereador Jackson Charles. Então, pastor Vilmar, a Comissão de Direitos Humanos está de parabéns. E o senhor tem desempenhado com excelência, juntamente com os nobres pares que compõem essa comissão, um belo trabalho à frente dela. E eu quero também usar essa tribuna para agradecer ao secretário Clodovil Reis e ao seu chefe de gabinete, o Gabriel Rebelo Bié, pelo atendimento que tem dado aos nobres pares. Em especial, hoje eu quero citar aqui um requerimento que ele nos atendeu ali no distrito de Miranápolis. Fomos procurados ali pela liderança daquela região, o senhor Ricardo, pedindo para que se efetuassem obras ali de cascalhamento, nivelamento ali das ruas de toda aquela região ali de Miranápolis, e fomos prontamente atendidos. As máquinas já estão lá trabalhando, já estão ali fazendo o nivelamento ali daquelas ruas. Então quero agradecer aqui publicamente ao secretário Clodovil, ao Bié, e também agradecer por uma obra de grande relevância que vai começar agora em abril, que faz a interligação ali do Somerville para o bairro de Lourdes. Hoje as crianças, para ir às escolas ali do Somerville para o bairro de Lourdes, elas têm que passar por uma pinguela. E nós temos pedido aqui nessa Casa de Leis para que seja feita ali uma via, uma ponte, para dar mais segurança a essas pessoas, crianças, adolescentes, jovens, às pessoas daquela região, que elas possam ter um trânsito seguro do Somerville para o bairro de Lourdes. E o Clodovil Reis me informou, inclusive ligou para a empresa que ganhou a licitação. A ordem de serviço já está pronta, a licitação já está definida, já tem a empresa vencedora, e agora em abril começa as obras. E aproximadamente, no máximo 6 meses, essa obra já estará sendo entregue, e nós queremos agradecer aqui ao secretário pelo excelente trabalho e pela atenção que tem dado aos requerimentos e aos pedidos dessa casa, que são os pedidos da população anapolina. Nós estamos aqui somente transferindo esses pedidos. E para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui expressar a minha preocupação com a violência na cidade de Anápolis. Nós já estamos beirando aos 40 homicídios. Hoje é o 72º dia do ano de 2013. E já estamos beirando 40 homicídios. A continuar nesse ritmo, ao final do ano nós teremos mais de 200 homicídios na cidade de Anápolis. Deus queira que isso não aconteça, mas precisamos fazer a nossa parte. E o Coronel Alves esteve conosco aqui no mês passado, e ele nos pediu para que cobrássemos do secretário de Segurança Pública uma maior verba aqui para a Polícia Militar da cidade de Anápolis. Nós temos contato com vários coronéis, temos contato aí com delegados, e sempre, eu creio que não acontece só comigo, sempre quando algum vereador tem contato com uma autoridade da polícia, seja civil ou militar, é nos feita essa reivindicação, que cobremos do governador, do secretário de Segurança Pública, um maior investimento na polícia aqui na cidade de Anápolis. O GENARC, ele conta, se não me engano, com 5 agentes para atender Anápolis e outras cidades, que nós sabemos que isso realmente é algo irrisório e não tem como efetuar um trabalho com eficiência. E eu vi ontem o governador recorrendo à presidenta Dilma Rousseff, pedindo à presidenta para que coloque mais recursos no orçamento da União para a segurança pública aqui no estado de Goiás. Então, eu vejo que a polícia transfere para o secretário tem transferido para o governador, e o governador agora transfere para a presidenta. Eu espero que alguém atenda a esse pedido, a esse clamor, porque realmente nós precisamos de mais recursos na segurança pública do nosso Estado. Nós precisamos, já são 40 homicídios. E para encerrar a minha fala, eu só espero que a presidenta Dilma não esteja esperando a nomeação do novo Papa para transferir para o novo Papa a responsabilidade da segurança pública na cidade de Anápolis. Devolvo a minha palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Mauro Severiano, por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, nobres pares, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente e serei breve nos meus 5 minutos, eu acho que não vou gastar nem os 5 minutos. Desejar também um feliz aniversário para nossa colega de parlamento, nossa camarada, um dia assim, no dialeto russo, nossa camarada. Parabéns a você, que Deus te proteja, muitas felicidades. Ninguém nunca, neste parlamento, vereador Paulo de Lima, cantou parabéns para mim, porque eu faço aniversário no dia 15 de janeiro, dia 15 de janeiro está de recesso parlamentar. Então,
tá, eu ia pedir uma parte.
Não, não posso, porque está os 5 minutos. Então, parabéns, Geli. E deixando as brincadeiras de lado, senhor presidente, nós daqui a poucos instantes, né, poucas horas, 2 horas, 3 horas ou 24 horas, nós vamos ter um novo Papa. Um novo Papa, né? Vocês sabem que eu não pertenço a igreja nenhuma, nem religião nenhuma. Então, eu gostaria que esse Papa fosse brasileiro. Esse moço aí que chama Schroeder, Dom Schroeder. Por quê? Porque ele esteve aqui conosco, batendo papo conosco. Vereadora Mira estava aqui, vereador Fernando, eu, quem mais? E ele esteve aqui. Oxalá se ele fosse um Papa, né? A pessoa visitando Anápolis, conversando, tomando cafezinho conosco aqui na cantina. O nome dele é Schroeder, é isso?
Dom Schroeder.
Que felicidade, hein? Quando sair a fumacinha branca lá, se o Papa for brasileiro, já saiu? Quem é? Só saiu fumaça. Fumaça preta. Fumaça branca não saiu.
Saiu branco.
Então pode me informar aqui quem é? Ah, não divulgou. Ah, oxalá se o Papa fosse brasileiro. Veio em Anápolis várias vezes, né? Bateu o papo com o Maurão aqui, com o Ciro Miguel. Foi na semana da quaresma, depois do carnaval, ele esteve aqui conversando demoradamente, né? Se eu soubesse que ele estava prestes a ser Papa, eu tinha pedido 1000 autógrafos para ele. Então, hoje é um homem, todo mundo sabe, volto a frisar, que eu não tenho religião. A minha religião é Cristo, é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que é a minha religião, que é o Cristo de todos nós, né? É isso que é minha religião, senhor presidente. Então, se o Papa fosse escolhido, ele é uma doutrina que eles têm lá, né? Ninguém sabe quem vota ninguém, mas ele está também cotado para ser o Papa. Falar o dialeto português, ter vindo em Anápolis várias vezes, né? Convidado pelo ex-presidente dessa casa, Ciro Miguel, esteve aqui conversando, gente boa, depois ele foi presidente do CNBB, né? Então, e nós sabemos, por isso que eu falo, que o Papa, ele não é, para mim ele não é, ele não é representante de Deus na face da terra, não, não é. Ele é um homem que pode ser ungido por Deus, mas representante de Deus, não. Um homem que pode ter doença igual a mim, pode ter uma tuberculose igual ao Maurão, para mim ele não é representante de Deus. Ele é um chefe de Estado, que o Vaticano é um país. Ele é chefe de Estado, acima de tudo. Acima da Igreja Católica, ele é um chefe de Estado, que representa o Vaticano, que o Vaticano tem banco, tem ministro de Relações Exteriores, ele é chefe de Estado. Depois que ele é um pregador da palavra de Deus. Então, senhor presidente, fica aqui minhas palavras, né? Inclusive, eu tive uma guerra feia aqui com o presidente da Câmara, aqui, que eu não vou citar o nome, vereador Lezinha, que você é um temente a Deus igual a mim, porque tirou aquele crucifixo ali, ó. Foi uma briga nesse parlamento. Eu acho que o Estado é laico. O Estado é laico, Lezinha. Pastor Vilmar. Então, o Estado é laico. Acredita quem quiser em crucifixo. Acredita em Deus quem quiser. Eu acredito em Deus. A minha religião é Deus. Eu não vou brigar. Todos nós aqui são 23 membros. Qual o Deus de vocês? É Maomé? Não. É o mesmo do Maurão.
Então todos nós estamos adorando o mesmo Deus. E eu não sou daqueles que fica pregando a Bíblia, que Bíblia que o meu Deus é melhor do que vocês, não. O mesmo Deus de vocês é o meu. É lógico que vocês, que pertencem a um credo religioso, vocês fazem a vontade de Deus. Vocês vão na igreja. Então eu estou, como se diz, eu sou muito mais pecador. Que eu não faço a vontade de Deus que vou na igreja, mas eu acredito em Deus, piamente. Eu não gosto é de pessoas ateus que não acreditam em Deus. Então, eu gostaria piamente quando aquela fumaça branca surgisse do chaminé, fosse esse cidadão aí, Don Scheider, Scheider, né? Odílio Scheider, obrigado, obrigado, que eu não sou bom. Agora você lembrou, né, que eu procurei, que qual é a cerimônia que vocês fazem depois do carnaval? Vossa Excelência não estava apto a me responder. Então, esse moço esteve aqui, foi palestrante aqui 2 horas, conversando com a gente, pessoa simples, maravilhosa, pessoa que é temente a Deus. Rapaz, se esse Papa foi escolhido, Scheider, ninguém vai aguentar o Brasil. Nós não temos, estamos num país aí que nós não temos terremoto, nós não temos vulcão. Nós não temos etnia que fica brigando muçulmano com outras etnias. Nós não temos tribo que fica brigando com outras, não. Nós só temos aquelas brigas lá no Congresso, mas isso passa, né? É igual, isso é guerra do parlamento. Mas isso aí, este país já é abençoado. Aí vai ser muito abençoado. Aí eu tenho orgulho. Eu já tenho orgulho de ser brasileiro. Bem, e tenho orgulho de ser cristão. Não sou ateu. E não tem religião. Aí ninguém vai me aguentar. O Papa é brasileiro. Coitados argentinos, é um ciúme danado. Tchau.
Falou.
Terminada a pregação do novo vereador Mauro Severiano, ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima, por até 5 minutos, vereador.
Obrigado. Obrigado. Obrigado, Valdir. Boa tarde a todos os nossos companheiros vereadores, boa tarde à mesa, boa tarde ao pessoal da imprensa, boa tarde a todos que estão nos vendo e ouvindo. Primeiramente, dar os parabéns à minha colega Geli, que o grande arquiteto do universo, Geli, te abençoe por muitos anos para você cuidar do seu esposo e dos seus filhos e seus netos. Que Deus te abençoe. Obrigado. Primeiramente, colegas, a gente ficou de dar uma resposta sobre o CREDEC, que será instalado 10 unidades no estado de Goiás. Viemos aqui hoje justificar, conversamos com os 2 deputados, o Carlos Antônio e o José de Lima. Primeiramente, eu vou explicar sobre os CREDECs que será construído no estado de Goiás, através do governador com recursos do estado de Goiás. Primeiramente, esse CREDEC será em Aparecido de Goiânia, o primeiro. Como nós fazemos parte da frente parlamentar, né, contra as drogas, isso é muito importante. A gente já sabemos disso, que as coisas que vêm para tirar os viciados das ruas, e próprio dele, né, é muito importante. E a secretaria que fez esse projeto não chegou à Assembleia Legislativa. Então, infelizmente, a Assembleia não participou, não está participando da construção dos CREDECs no estado de Goiás. É através da Secretaria de Cidadania, né, que é a Secretaria do PTB, que é a Secretaria do Frei Valdair, do pessoal do PTB, ela foi direto para aquela secretaria. Então, ela será construída através daquela secretaria. Então, não foi até a Assembleia Legislativa para que os deputados de Anápolis e do estado de Goiás pusessem alguma emenda puxando para a nossa cidade. Mas os deputados, sempre lutador, que são todos eles, né? Os demais deputados, eles estão interessados e foram ao governador. E o nosso governador, Marconi Perillo, prometeu que será construído um dos 10 CREDECs aqui em Anápolis, será construído na região do Daia, lá no setor industrial, será construído um CREDEC já será o segundo construído em Goiás. Então, a briga aqui pela Câmara e discussão do nosso companheiro Frei Valdair, valeu a pena. Só queria relembrar que essa pasta é do PTB e eles, como o PTB tem 4 vereadores na casa, 3 vereadores, né? Eles podiam muito bem ter cobrado diretamente do secretário Henrique Arantes essa construção do Kardex. Eles não, nem eles mesmos sabiam que essa obra seria passada por aquela secretaria, que é a Secretaria de Cidadania e Trabalho, né? Né, dona Miriam? Então, as nossas críticas aos nossos deputados, não estou comprando briga de deputado, não, porque o problema deles lá em Goiânia é problema nosso aqui. Mas nós temos que estar interligados com eles, né? Nós temos que cobrar deles, como os vereadores, né, presidente? Nós temos que cobrar dos nossos deputados. Não interessa se o Zé de Lima é do PDT, se o Carlos Antônio é de outro partido, não interessa. O importante é que... O senhor Maurão, por favor, Maurão, do PDT. Maurão. Nós estamos falando do partido nosso aqui do PDT. Eu queria que o senhor desse uma atençãozinha bem rapidinha aqui, nós vamos terminar. Então, pessoal, a gente está sobre esse assunto. E será construído aqui na nossa cidade de Anápolis, com certeza. Lá em Aparecida de Goiânia, será aproximadamente 20 milhões o investimento do Credex em Aparecida. E Anápolis também será dos mesmos modos. É complicado construir, sim. A gente sabemos que é difícil. As coisas, quando parte do governo, as obras demoram muito, né? A gente sabe que demora muito. Mas, já tendo o início, e como a gente faz parte da frente parlamentar contra as drogas, né, pastor? A gente sabemos que nós estamos alegres por isso, né? Saber que a nossa briga já começou por aí, né? Eu faço parte do Conselho da Criança, como voluntário, participo lá todas as vezes. Nós, as entidades de Anápolis, todas, né? A maçonaria, o Rotem, a OAB, a Câmara Municipal também tem seu representante, que é o nosso vereador... Antigamente era o... Acho que é o vereador que perdeu a eleição aí, mas não está mais. Mas vamos escalar outro vereador para representar a Câmara, que eu já represento a entidade lá, que é a maçonaria, e nós temos todas as representações lá. Lá nós é que liberamos as verbas que a prefeitura está. E eu quero dizer também que a prefeitura já faz um grande trabalho contra as drogas em Anápolis. Então... Se alguém cobrar do prefeito para ele fazer um Credec em Anápolis, acho que não tem necessidade. Porque o nosso prefeito já distribui dinheiro, né, em todas as entidades aí. Agora, nós tivemos lá, eu mais o Anderson e o Pedrinho em Porto Rico, lá na escola agrícola, né? E o prefeito dá 30 mil reais todo mês para aquela entidade para cuidar de drogados. Então, a prefeitura já faz contribuição em toda a cidade, em todas as entidades de Anápolis. Então, a gente tem que cobrar mais é do Estado e do governo federal. E eu acho que a nossa presidente Dilma diz que a Dilma tem culpa. Não, ela não tem culpa não, porque o dinheiro está vindo. Né? Nós sabemos distribuir o dinheiro nessas credenciais, nessas locais que a gente tanto precisa. E eu quero dar os parabéns também ao Glêmio, né, Glêmio? Hoje, pelo seu trabalho que você fez lá no nosso bairro, na Alexandrina, fazendo diversos exames lá com... Hã? Isso, foi mais de 500 atendimentos com o doutor Jorge Moraes. Olá. E a nossa, com o apoio da nossa deputada Flávia Moraes, e aquela comunidade levou todos esses vantagens. Mas a gente já sabemos que a prefeitura lá tem o nosso posto de saúde lá em frente, né? Fez todo o serviço. E no próximo dia 5 de abril, nós estaremos lá na Jaiara, na Grande Jaiara, fazendo o mesmo mutirão da saúde em favor daquela comunidade lá na Grande Jaiara. Já conversamos com o doutor Jorge, já ficou marcado para o dia 5. A gente estará lá com toda a equipe dele, com o ônibus dele, fazendo todos os exames que ele oferece gratuitamente à população de todo o estado de Goiás. Não é só Anápolis, não. Ele trabalha em todo o estado de Goiás e também até em Minas Gerais, em Paracatu, Minas Gerais. Pouco tempo agora ele teve com o ônibus dele. Então, doutor Jorge Moraes é um exemplo de trabalho e de saúde para o estado. Então, um abraço para ele, um abraço para a nossa deputada e um abraço para o Glêmio e todo o pessoal da Alexandrina que recebeu esse benefício. E a cidade inteira, né? Porque hoje mesmo eu vi gente lá do Jandaia, vi lá do...
Por favor, conclua,
da cidade
colega.
Inteira. Como que é?
Conclua, nobre colega.
Está concluído. Obrigado.
Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, concedo a palavra inicialmente por até 20 minutos ao ilustre vereador Gerro Cabeleireiro.
Senhor presidente, nobres pares, público presente, a mídia, né, que nos acompanha através do Canal 5, Rádio Manchester. O que me traz essa tribuna, essa tarde, é um pouco de indignação, nobres pares. Pois morre em Anápolis um bebê de 9 meses. É lamentável. Segundo a mãe dessa criança, houve negligência médica, remédio errado. Eu acho que nós temos que atentar, nobres pares. Estamos chegando agora, são vários companheiros novatos, e temos essa missão de fiscalizar, e vamos fiscalizar. Doa quem doer. É inadmissível que uma criança morra na nossa cidade, talvez por ter sido aplicado um remédio errado nessa criança. Como é que fica os pais dessa criança, pastor Vilmar, nobres parceiros, colegas? Eu me coloco na pessoa desses pais, como não deve estar o coração desses pais. E fico indignado ao ver uma pouca vergonha que aconteceu em São Paulo, na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Uma médica que tinha que estar zelando pelo povo, coloca dedo de silicone, senhor presidente, para ajudar os colegas a fazer maracutaia, é o nome certo. Esburlava o controle de horário do SAMU lá de Ferraz de Vasconcelos. Onde está a dignidade, nobre Mamed? Aqueles médicos que tinha que estar ali para socorrer pessoas estão dando plantão em outros hospitais, enquanto uma médica que tinha que estar ali para socorrer estão colocando dedo de silicone. Graças a Deus que nós temos aqui um SAMU que é presidido, dirigido, vamos dizer assim, por uma pessoa muito séria. Graças a Deus a nossa cidade está livre desse tipo de falcatrua. É de dar vergonha. Mas quero disse da minha indignação, e agora, ontem foi falado da Avenida Universitária, do trânsito caótico que está ali.
Uma parte, vereador.
Pois não. Antes, nobre Jean.
Obrigado, vereador GR. Antes de Vossa Excelência mudar de assunto, eu queria aproveitar o ensejo que Vossa Excelência comentou a respeito da questão da saúde, do fato, e solicitar aos membros da Comissão de Saúde, eu sou suplente, presidido pela nova vereadora Dinamélia, que façam a solicitação junto ao órgão competente, ao Conselho Regional, para que promova inspeções nas instituições de saúde, particulares ou públicas, no âmbito desse município, para a verificação das estruturas, né, necessárias à atividade, e bem como com relação à sua respectiva a aprovação dos conselhos das respectivas profissões, conselho de enfermagem, médico, se os profissionais estão devidamente inscritos, né? E eu gostaria que a Comissão de Saúde pudesse fazer isso, para que nós não cheguemos ao caso, à situação, nós discutimos aqui há poucos dias, verbas destinadas, né, à Santa Casa, ao Hospital Espírita, mas eu, como disse aos senhores, havia tido a informação que seria fechado o UTI neonatal em determinado hospital particular. E me parece que isso verdadeiramente ocorreu. E para que não se chegue naquela situação que ocorreu na cidade do Sul, onde uma médica é acusada de determinar, né, os óbitos de pacientes, né, que se encontravam nas UTIs. Então, eu acho que isso é uma fatalidade terrível, né, e que serve de alerta. Então eu solicito que a Comissão de Saúde possa, né, pedir essas informações, uma inspeção nas unidades de saúde, nas instituições de saúde e também dos profissionais, para que verifique se realmente estão devidamente inscritos no seu respectivo conselho profissional. Agradeço a oportunidade.
Da parte, vereador.
Pois não.
Vereador.
Pois não.
Eu quero, na fala de Vossa Excelência, dizer que o senhor foi muito longe em ver o erro do SAMU em Ferraz de Vasconcelos. Nós temos em Anápolis esse problema. Existe uma investigação da Polícia Federal em cima do SAMU de Anápolis, justamente por questões de cartão de ponto, que sumiram do SAMU. E essa investigação começou através de denúncias da falta de médicos cumprindo seus horários. Nesse caso da menina de 9 meses, chamaram o SAMU não levou a menina por falta de UTI, qualquer coisa nesse sentido. E já não cabe a mim, porque não sou da área. No sábado, houve um assassinato na porta do boate, requisitaram o SAMU chegou muito depois. Então, não é só em Ferraz de Vasconcelos, não. Em Anápolis existe esse problema, está sendo investigado pela Polícia Federal. Ninguém acha o cartão de ponta dos médicos aqui do município de Anápolis. E quando achar, vocês podem ter certeza, vai ter irregularidade. Com certeza vai ter. Não estou aqui, e nem posso falar que é o atual gestor, até porque eu não sei se esse que está aí hoje é o mesmo da época. Mas em Anápolis, nós temos esse problema no SAMU e é grave. É grave. Nós tivemos no Rio de Janeiro um médico que não estava atendendo no período, tanto é que no Rio de Janeiro foi instalada a questão de ponto eletrônico para justamente normatizar a questão do horário dos médicos. Eu acho que em Anápolis nós não precisamos ainda fazer isso, mas se for o caso, nós não podemos nos furtar em legislar sobre isso também, até porque a questão da saúde é séria, e já discordando um pouco da fala do vereador Jean, eu acho que não é a Comissão de Saúde, não. Cada vereador tem a independência de fazer sua investigação, sua fiscalização e ir atrás. Porque se a gente ficar dependendo de comissão, aí já leva porque é partidário, porque é do lado do prefeito, porque não é, porque é do lado do governador, porque não é. Então a questão em Anápolis é grave, há uma sindicância feita, há uma investigação pela Polícia Federal, e olha, se acharem esses cartões de ponto, não sei não, como diz o vereador Mauro. Oxalá. Obrigado.
Parte, vereador. Pois não, Mauro.
Obrigado pela parte. Vereador, todo mundo sabe que eu sou um profissional de volante há 38 anos. Para sempre mim. E dirigir. Não, na palavra certa é isso mesmo. Eu sou um profissional do volante, dirigi ambulância há 35 anos. E nunca me envergonhei da minha profissão. E eu sou um bom profissional. Nunca dei uma batida. Nunca. Nunca. Agora, ponto na carteira, essa lombada eletrônica tem demais. Não se confunda batida com ponto na carteira, nesses pardais, esses arapucas. Agora, vereador Ger, eu acho que o SAMU, a nível nacional, eles têm que, Vossa Excelência parabenizou o chefe deles. Tudo bem, parabenizar o chefe, enfermeiros, médicos, tá, tudo bem. Agora, tem que mudar o tipo de administrar o SAMU. Se é um conceito nacional, regional, estadual, não sei. No meu tempo, eu só não pegava defunto. Quando ligava lá para o INSS, que hoje é INAMPS, depois passou para o Ministério da Saúde, se tivesse... Vou dar um exemplo. 15 dias atrás, tinha um senhor caído lá na Santa Isabel. Telefonei para o SAMU. Ficou 10 minutos me investigando. O que é que ele tem, o que é que não tem? Eu falei, moço, eu não sou médico, o moço está caído aqui. Ah, mas não pode pegar, talvez é um bêbado. Olha, as pessoas que pagam imposta... Ambulância do SAMU, não quer saber se a pessoa é de cor, se é crente ou católico, não interessa. Ali está sendo pago pelo dinheiro do contribuinte. Então, para que SAMU? Para pegar, não, nós só pegamos pessoas em casa. Não, eu acho que ligou, tem que servir o povo. Uai, saúde não tem preço, não tem decisão, não. No meu tempo, na ambulância do antigo INAMPS, que era IAPAS naquele tempo, mudou tanto órgão, telefonou, vai lá onde o paciente está precisando. Olha, por isso que fica voltado para o SAMU. Está certo que esse procedimento, talvez, tem que pedir ordem nacional. Mas o SAMU tem que mudar. Mas se liga lá para o 192 e fica 15 minutos. O que é que tem, o que é que não tem? Não. Precisou de ambulância, vai lá. Se foi trote, volta para trás e o dinheiro é do povo. Mas e daí? Tem que mudar esse procedimento. Está certo que os médicos que administram não têm culpa, não. Mas a ambulância do SAMU tem que atender o paciente. Não é ficar perguntando o que é com o paciente pelo telefone. Eu não sou médico. Eu não sou enfermeiro. Falei, eu estou precisando de uma ambulância. Ah, mas será que o rapaz não está bêbado? Falei, não me interessa, eu não vou cheirar a boca dele, não. Tem que ir. Tem que ir. O SAMU está lá. Vai fazer o quê? Então, para que ambulância? E o dinheiro? Ah, para com isso. E esse procedimento, talvez é a nível nacional, não é só aqui na... Tem que mudar o conceito de atender paciente, sim. Que quando eu estou doente, até veterinário eu pego na frente. Eu quero melhorar.
Verdade.
É, eu quero melhorar. Agora, o SAMU fica investigando. Ah, para com isso. Toda ligação lá é gravada. Então, desloca a ambulância, não me interessa se o paciente é daqui, se ele está com AIDS, se ele está com catapora. Tem que mudar esse procedimento do atendimento do SAMU, a nível nacional. E para respingar em Anápolis. Agora, eles não podem fazer nada, os funcionários aqui, porque eles recebem informações. Ó, SAMU, ambulância só pega 5 pessoas em casa. Não, tem que mudar, viu? Então, para que paga essa... Desculpa, amiga. Essa porcaria que sai dinheiro do meu bolso, do seu, de todos os contribuintes. Ora, essa remuneração lá, quem paga é o contribuinte. Então, para que SAMU? Que as ambulâncias? Só vai em caso de acidente. Não. Tudo ali é vida. Qual a diferença de um acidentado e uma pessoa que está caída na rua? Pode dar um infarto fulminante? Um infarto ali? Ó, SAMU tem que mudar seu conceito a nível nacional, inclusive municipal e estadual. Obrigado.
Obrigado aí pelas palavras. Daqui um pouquinho eu te dou a parte, tá só para concluir aqui, questão do SAMU. Nós sabemos que o SAMU está para as pessoas que estão com problema, que estão na sua casa ou na rua. O negócio é que tem que ser resolvido a questão. Por exemplo, não foi buscar a menina, não pôde, a menina não pôde usar esse serviço porque não tinha uma UTI adequada. Então vamos adequar para que outras pessoas não venham morrer por falta de uma UTI móvel. Nós temos condições, sim, de equipar novas ambulâncias. Então fica aí a minha indignação e, como o nobre colega vereador Fernando Cunha acaba de nos dizer aqui, que o SAMU de Anápolis também tem problema.
E como?
E que também está na mira da Polícia Federal. Pois então que se apure, viu, nobre colega? Porque nós estamos aqui para fiscalizar e para denunciar, se for o caso. Quando nós tivermos de parabenizar, com certeza isso vai acontecer, nobre colega Wenderson.
Uma parte.
Mas se realmente tem problema no SAMU aqui em Anápolis, por parte dessa casa... Eu gostaria que os nobres colegas nos ajudassem para que as pessoas não possam passar novamente por uma situação lastimável dessa. Eu concedo a parte à nobre colega vereadora Miriam Garcia.
Bom, vereador Gerri, aconteceu uma coisa muito triste, ainda mais para nós que somos mães. Eu acho que todos os pais também amam seus filhos, mas parece que mãe dói, né? Não sei, nós mulheres talvez reajamos de formas diferentes. Ontem deu vontade de chorar por essa mãe. Mas, e existem tantas falhas no nosso município a respeito de saúde, que a gente vem batendo. SAMU, para mim, eu falei, o senhor estava na frente parlamentar naquele dia que eu falei para o secretário de saúde que eu não acredito no SAMU, nunca consegui obter socorro para as pessoas que precisavam na hora lá no SAMU. O SAMU funcionava na Praça Americana do Brasil, eu passei, era um sábado, entre 2 e 3 horas, o centro vai morrendo, né? A gente fala, vai morrendo, assim, vai diminuindo as pessoas nas ruas. Tinha uma pessoa com convulsão, eu não vou falar que eu sou médica, eu sou advogada, mas eu conheço um pouco de convulsão, porque eu trabalhei tantos anos lá no sanatório, eu vi tantos pacientes convulsionando, porque essas convulsões epiléticas não é rara no hospital psiquiátrico, acontece inúmeras vezes durante o dia. Então a gente sabe o que é piti, o que é convulsão. Não sei diagnosticar, mas a diferença, eu digo que eu sei saber fazer. Eu estava na porta do SAMU. Não pude bater porque eu ia agredir os funcionários. Eu ia ser presa se eu batesse no vidro da porta. Isso era vereadora. Se eu batesse no vidro da porta. Liguei, peguei o celular, liguei para lá, veio, aí eu briguei com... quem atendeu no primeiro, não sei o quê, na porta, a médica veio, falou que não atendia alcoólatra, não atendia mendigo. Estava na porta. Eu pedi para a médica abrir aquelas portinhas de vidro, que eram duas, né, Heber, naquela época, né, quando era na praça, para ver o paciente. Aí, na hora que ela visse, ela ia falar que eu estava ficando doida ou não, porque estava convulsionando no meio da praça. Não abriu a porta de vidro. Não pôde abrir. Um outro dia, uma senhora, nada sentindo, número 165 lá, ela caiu, teve um AVC, AVC hemorrágico, ela veio a falecer 4 meses depois, caiu lá, 83 anos, lá no banheiro de manhã. Ligamos para o SAMU. SAMU apareceu. Se não fosse a gente, na loucura da gente, botar no carro, sair correndo, pedir, pelo amor de Deus, hospital de urgência, tinha morrido amigo naquela hora, porque SAMU não apareceu nem antes nem depois. E a pessoa estava caída, 83 anos, e foi AVC mesmo. Então, assim, eu nunca consegui bom atendimento. Não sei quem está dirigindo o SAMU, essa crítica não é pessoal a nenhum médico, é a forma de instituição. Hoje os médicos do SAMU são bem remunerados, os enfermeiros são bem remunerados, é uma remuneração que é feita pelo governo federal, é no patamar do governo federal, as ambulâncias foram trocadas, me falaram que tinha uma época que estava tudo quebrado, isso é verba do governo federal. O governo federal tem que pagar essas verbas. Então, a gente tem que cobrar. Eu já fiz, igual o vereador Maurão falou que eu estava aqui em muitos momentos, estava assim, e o vereador Maurão também estava aqui em muitos momentos nessa Câmara, no mínimo 2 audiências para ver se chamava a atenção do SAMU. Até uma vez o Robertson não gostou muito, não. Mas, assim, para ver se chamava a atenção do SAMU, se muda esse atendimento, gente. Olha, o SAMU não vai quando uma pessoa de idade cai no chão, mas vai se tem um acidente que esfolou o joelho, o bicicleteiro escorregou, esfolou o joelho, lá chega SAMU, chega 1 ou 2 carros. Então, só vereador, e outra coisa. Eu sei, desculpa, me perdoa. Eu só queria dizer para o senhor também, quando se fala de UTI, aonde estão os leitos de UTI infantil do nosso município? Lá aconteceu no hospital particular, mas cadê os leitos? Hospital municipal tem que fornecer UTI infantil. Nós temos leitos de UTI infantil pelo SUS, eu acredito, só na Santa Casa. E esses são poucos. Não está conseguindo a demanda. A demanda está sendo muito maior que isso. Tem que ser olhado isso no nosso município. Obrigada.
Ok. Uma parte. Só um momento e eu concedo a parte. Só para dizer, senhor presidente, quando nós falávamos da Avenida Brasil, do problema do trânsito da Avenida Brasil, né, nós temos que atentar para a rua, aliás, para a Avenida Dona Elvira, que com a obstrução da Avenida Brasil, consequentemente, aumentou-se o fluxo de carro na Avenida Brasil, na Universitária e agora na Avenida Dona Elvira. E a gente pede providência para que seja feito, né, já estou encaminhando aí um ofício, para que seja feita uma sinalização, e acredito que o companheiro Alex prontamente vai nos atender. E eu vou conceder uma parte ainda para o nobre colega Heber, bem rápido, para a gente concluir aqui um outro assunto rapidinho.
Não serei rápido. Ontem eu estava vendo a reportagem em Goiânia, e um grande problema está lá no materno infantil Dona Iris Rezende. Também um grande problema lá é problema de UTI neonatal. E aquele desespero, tinha que poder colocar o paciente para sair procurando o neonatal na cidade toda. Então é um problema, não é só de nós aqui não. É um problema estadual também. Porque, e nacional, aliás, é até nacional mesmo. Então, nós temos que estar cobrando isso aí, estar falando para que o povo desperte, para que haja uma melhora na nossa saúde, para a nossa população.
Ok, obrigado pela parte. Senhor presidente, tive a oportunidade de ir até a rua perimetral e a rua Tales Reis, ali no bairro São Carlos, na proximidade do córrego das Antas, pude ver uma quantidade de barro enorme sobre o asfalto. Onde tinha asfalto, nós temos lá mais de 30 centímetros de barro, de lama. E aquele pessoal daquela região pede uma solução. Encaminhei ontem até o nobre colega secretário Hamilton Filho, leu aí o requerimento, né, onde eu pedia esta providência, né, o mato muito, muito grande, muito alto, a gente pede né, que seja tomada essa providência e que aquele povo possa ter uma qualidade melhor de vida. E estendo aqui um minuto a mais, senhor presidente, para parabenizar a nobre colega Geli, né, pelo seu dia, que Deus possa te dar muita paz, muita saúde e muito sucesso. Tá? Você merece uma pessoa que está se despontando, muito inteligente, sabe o que quer, sabe o que fala. Portanto, que Deus te dê muita luz nesse seu mandato e em toda a sua vida. Tá certo? Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gerry. Em relação ao assunto trazido por Vossa Excelência hoje na tribuna, eu também gostaria de dar minha opinião pessoal. Acho que querer responsabilizar o SAMU pelo ocorrido hoje nesse hospital beira o absurdo. Essa criança, ela não estava em casa, não estava na rua, ela não estava brincando em parque. Ela estava sendo atendida dentro de um hospital e por médicos, obviamente, capacitados para isso. O SAMU pode ajudar no atendimento? Pode, se realmente solicitado. Agora, querer responsabilizar o SAMU por essa tragédia de hoje, aí convenhamos, né? Já beira o absurdo, porque o atendimento, a criança estava recebendo o atendimento médico. Se houve erro ou não lá, isso aí já é outro assunto. Agora, realmente, se tem alguém que não tem culpa nisso ocorrido de hoje, é o SAMU, que, aliás, presta mais de 100 atendimentos por dia no nosso município. O SAMU, é bem claro isso, inclusive a própria imprensa tenta esclarecer e até ajudar, ele é um serviço de urgência e emergência. Ele não é um serviço de saúde qualquer, ele é destinado à urgência e à emergência. E o problema do SAMU é que vem à tona, vem só para a imprensa, aqueles casos muitas vezes mal sucedidos, porque como o próprio coordenador do SAMU disse hoje, muitas vezes é impossível se atender a todos os casos no mesmo tempo. Às vezes a ambulância fica lá o dia inteiro parada. Quando acontecem os casos, muitas vezes acontecem vários casos simultaneamente e, obviamente, compromete o atendimento do SAMU. Mas, sem dúvida nenhuma, é um serviço que realmente tem ajudado a salvar vidas e muitas vidas aqui na cidade de Anápolis.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, vereador Fernando Cunha, líder do PSDB.
Senhor presidente, discordo em gênero, número e grau de Vossa Excelência. O SAMU esteve lá e não pôde transportar. A culpa é de quem? Da mãe? Ah, senhor presidente, tenha dó. O senhor é presidente do poder independente. Nós temos aqui líder do prefeito para isso. O senhor não pode usar dessa cadeira da presidência para defender. O senhor tem que ser imparcial. Agora o senhor vem defender o SAMU e colocar a culpa em quem? Na mãe? Se houve negligência dos médicos, será apurado. Agora, se o SAMU chegou lá e não estava preparado para transportar aquela criança, a culpa é de quem, senhor presidente? Ah, faça-me o favor.
Eu estou falando baseado no que eu ouvi hoje pela imprensa. Se Vossa Excelência não acompanhou, Vossa Excelência tem que começar a se atualizar, se informar e vir para aqui.
Pode falar baseado, ainda... não. O senhor tem que ir atrás dos fatos, senhor presidente.
Ainda...
Que absurdo.
Ainda no grande expediente, concedo a palavra por até 20 minutos à ilustre vereadora Miriam Garcia.
Bom, senhor presidente, bom novos pares. Bom, eu não gostaria que tivesse andado o assunto dessa forma. Mas é o seguinte... Quando nós falamos de SAMU, nós falamos, infelizmente, nós falamos todos os casos que não são bem sucedidos. Quando foi citado o caso dessa criança, é porque choca, gente, uma criança de 9 meses, choca todo o vereador trouxe à tona, é que foi também uma engrenagem que falhou nesse processo. Houve falhas, com certeza, o CRM vai apurar, o Conselho Regional de Medicina, se houve falha do profissional ou não, se houve falha da enfermeira ou não, mas também foi falado da falha que apresentou o SAMU, que é um sistema público de saúde, faz parte do sistema público. É uma engrenagem que não funcionou bem. Nem estou falando que falhou, que não funcionou bem. E claro que nós vamos ter outros deslanchados. Quando eu reclamo, foi às 3 vezes. Que nós pedimos socorro para pessoas que verdadeiramente precisavam. Eu mostro certidão de óbito, eu mostro tudo. E não foi agora também, senhor presidente. Faz 4 anos atrás a história da senhora. 2 minutinhos. Então, assim, é alguma coisa que nós estamos discutindo aqui para que haja melhoria do serviço. Quando você vê lá no Ferraz de Vasconcelos, lá no Rio de Janeiro, uma médica, uma profissional, chegar com um dedinho de silicone para colocar o dedo lá para os outros profissionais que estão trabalhando, parece que é uma grande brincadeira.
É uma brincadeira com o cidadão que paga o dinheiro. Porque você tem a certeza, quem me ouve, quem me assiste, que o dinheiro de qualquer profissional, qualquer pessoa que trabalha na área pública, é do bolso do cidadão. Então, é isso. E aí, o questionamento que nós fazemos, não quero nem dizer que está acontecendo isso em Anápolis. Não vou dizer. Esse levantamento que o vereador Fernando Cunha fez, que a Polícia Federal recebeu a denúncia, está apurando a denúncia sobre os cartões de pontos, eu vi na televisão, presidente. Eu sei de entrevista. E eu não sei mais nada do processo, se já acabou de apurar, como está sendo a apuração, porque isso tem corrido em sigilo na Polícia Federal. Então, eu não posso dizer, mas eu vi isso, eu vi o deslanchar disso. Mas, independente, você imaginar que um profissional de nível superior, que faz um juramento de tratar da saúde pública, leva dedinho de silicone para justificar a falta dos outros companheiros. Gente, e isso no SAMU, seja aqui no Rio de Janeiro, não precisava nem existir. Nem a assinatura do ponto já bastava. O profissional chegou 9:15, assinava o ponto, porque é uma pessoa íntegra. Mas aí o governo que dirige aquilo teve que colocar do dedo. Eu acho que nem do dedo funcionar é humilhante para a nossa sociedade. Nós temos que cobrar bons profissionais. E eu acho, a sugestão agora, então, se existe uma sugestão mínima nessa loucura de não se fazer, só se receber o dinheiro público, nessa loucura, agora vai ter que ser aquele reconhecimento. Eu não sei se a córnea também pode falsificar. Aquele negócio, você olhar para o negócio, a córnea abrir, é um sistema caríssimo. Então, está existindo uma piada com dinheiro público, está existindo uma piada com as pessoas que precisam da saúde, com as pessoas que estão morrendo na míngua. O erro não é só daqui. Quando eu falo erro, eu estou falando de UTI que está precisando em Anápolis, eu estou falando de UTI infantil que está precisando em Goiânia, do nosso país. Mas como? Eu sou vereadora aqui na cidade de Anápolis. Eu tenho esta tribuna, que é municipal, para falar. Eu tenho que agir dentro do meu município, é que eu me atenho só aos problemas daqui. Existe conjuntura, não existe profissional. Esses dias me falaram, eu estou tentando ver todos os lados, me falaram que não existia pediatra para ser contratado no sistema. Não aparece nenhum pediatra para ser contratado, prestar serviço. Prestar serviço, não entrega currículo, não tem como contratar. É um problema também do nosso país. Então, tudo tem que ser revisto. As faculdades de medicina, esses nossos futuros que vão ser médicos, agora... Dois minutinhos, vereador. O CRM, o MEC, não vai liberar a faculdade de medicina aonde já tem muitos médicos. Vai liberar a faculdade de medicina aonde não tem profissionais de saúde. Não se libera nova faculdade de medicina. Por quê? Porque não está tendo a distribuição desse negócio no país. Mas existe um problema. Eu acho que tem que discutir SAMU. Nós discutimos SAMU na frente parlamentar naquele dia da reunião. O secretário de saúde até falou, até nos afirmou que está tentando um convênio, está tentando um acordo com o SAMU. Tanto que o SAMU é pagamento federal. Dois minutinhos. É de pagamento federal que o secretário de saúde do nosso município está tentando um acordo com o SAMU para buscar aquele drogado. Para buscar o drogativo, aquela pessoa que está agredindo, para ver, para pedir ajuda do SAMU. Até ficou de nos passar, né? A resposta, como foi feito esse acordo para que as ambulâncias, os carros do SAMU possam ajudar no combate contra as drogas. Tanto que a gestão não é integralmente do município. É o governo federal que paga o SAMU, é o governo federal que compra as ambulâncias do SAMU, os carros do SAMU, que, né? Então, assim, o salário dos profissionais do SAMU é diferenciado, é um salário bom hoje para o mercado. Então, nós temos necessidade. Então, nós temos que discutir SAMU, sim, no nosso município.
Uma parte, vereadora.
E outra coisa, não trabalhou, eu acho que nós temos que ver pronto-socorro municipal, a falta de médicos, se não existe o profissional para contratar, se não tem como, não tem o profissional, tudo bem, mas se está contratado, se está no dia do plantão, não está lá, nós temos que começar a verificar isso também, nessa muito, isso é a nossa função, caçamos briga, muita gente, a pasta não gosta da gente por causa disso, mas essa é a nossa função, defender a população que não tem voz, defender aquela pessoa do bairro que está morrendo na míngua, é isso que nós temos que fazer. Desculpa, eu vou tentar numa ordem, gente, eu tinha que falar sobre o veto, mas vereador Mauron, dou-lhe um minuto, o senhor pediu primeiro.
Tudo bem, antes da senhora sair da pauta, que a Vossa Excelência vai falar de outra coisa, mas eu quero dizer para a Vossa Excelência, vereadora Miriam,
Nós não estamos falando aqui de funcionário.
Não, de forma alguma.
Pessoa ilibada e pessoa preparadíssima para aquilo.
De sistema.
O que eu falei, é isso aí. Só porque o tipo de atendimento está errado. A saúde é para todos. Ambulância não é para transportar político, nem estudante, nem veterinário, nem jogador de futebol, não. Ambulância, ela foi feita para transportar doente. Não é só acidentado, não. Olha, no meu tempo, não tinha esse negócio, não. Tem que pegar uma pessoa, vai lá e pegar. É isso que eu estou dizendo aqui. E eu, se isso aí continuar na minha cidade, eu vou no Ministério Público. Se isso é a nível nacional, não, mas em São Paulo é assim, no Rio Grande do Sul é assim, aqui em Anápolis tem que ser assim. Não, o Ministério Público tem que tomar posição. E eu não posso ficar omisso, não. Vou entrar no Ministério Público, que o SAMU de Anápolis, qualquer tipo de ocorrência tem que ser atendido. É isso que não dá para entender.
Certo.
Olha, todo tipo. Nós não vamos aqui, se o cara está caído no chão, se é um acidentado, se ele caiu porque ele está bêbado, se ele caiu por causa de desmaio, por infarto, tem a SAMU, tá, não fica 10 minutos, 15 minutos o telefone interrogando o leigo, não. Papai. Vai lá e pega o paciente. É isso que eu quero dizer. Aonde está? Baseado em qual lei? Que o SAMU tem que atender só aquele tipo de paciente e outro não. Agora, eu não quero que vocês, a imprensa, venham falar que o Maurão amanhã está falando mal de funcionário do SAMU. Ah, não, é. Absolutamente. São todas pessoas preparadas. Mas eles recebem ordem, eles assumem isso. De onde vem essa ordem? Do SAMU, que eles têm que fazer a diferença de paciente. Enquanto eles estão 15 minutos ali no telefone, o paciente já morreu. É isso que é minha crítica aqui. Obrigado.
Obrigada, vereador Mauro. Uma também parte, é a minha. E outra coisa, nós estamos em conversação com o secretário de saúde, ele prometeu uma posição a esse respeito, sobre o drogativo. Porque o que a pessoa não sabe, que quando você busca o auxílio para aquele usuário de droga, para aquele usuário de álcool, o corpo dela, a parte clínica dela, daqueles usuários persistentes, já está acabado também. Já está com a glicemia lá em cima, já está com diabetes, já está com isso, já está com aquilo.
Uma então, paz, vereadora, uma paz, vereadora.
Desculpa, eu vou tentar agora. Quem foi o segundo a pedir?
Aqui, aqui, primeiro aqui. Ó.
Foi o vereador Pedro?
Isso.
Eu então, terceiro.
Foi o Paulo. É. Tá, Paulo, pois Paulo. Não, vereador. Desculpa, tem 11 minutos.
Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de falar aqui que acaba de ser eleito o nosso Papa. Chama-se Jorge Mário Bergoglio. É um argentino, 76 anos. Será chamado Papa Francisco I. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Tá, obrigada.
Vereadora Miriam Garcia.
Vereador Geli, foi você? Pois sou o vereador Paulo. Dois minutinhos.
Vereadora, primeiramente, eu acho que no SAMU tem muita coisa errada, infelizmente.
Mas tem coisas certas também.
Tem muitas coisas certas, como diz nosso presidente, mas infelizmente as coisas passadas, a atual administração não tem, da secretaria não tem nada a ver, não é defender ninguém, mas primeiramente, os enfermeiros, pessoal, eles saem de um plantão em Brasília e entram no outro dia aqui novamente, então... Tem enfermeiro e outros médicos que eles trabalham 48 horas sem dormir.
É sacrificante,
então, isso aí também é um caso a ser pensado, você entendeu? É. Não tem nada a ver com o motivo da criança ser, não ser atendido. Às vezes a criança até vinha ao óbito mesmo, não teria como, né? Porque foi um procedimento errado lá da parte do hospital. A gente não tem esse detalhe, não vamos entrar nele. Mas nas partes dos hospitais também o pessoal está trabalhando muito. A filha do nosso presidente é enfermeira, ele sabe disso. Que elas trabalham muito, a maioria das enfermeiras daqui de Anápolis trabalha em Goiânia, trabalha aqui, médico trabalha aqui, trabalha em Goiânia, trabalha em todo lado. Eles só querem o cargo, né? Mas geralmente trabalham muito. E às vezes chega cansado e vai trabalhar no outro local. Aí o atendimento vai cada dia caindo mais. E, infelizmente, os profissionais da saúde têm que melhorar mesmo, têm que reciclar, têm que tentar melhorar muito. Então, isso aí é certeza que não é só culpa do governo... E do SAMU, não. Tem muita gente também. E eles também têm que tentar melhorar, porque só jogar a culpa só no governo e não tem responsabilidade de quem está fazendo o serviço?
Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Paulo, só gostaria de acrescentar que nós estamos discutindo, nós não estamos discutindo nem nomes. Bom, eu falei, quando eu fiz aquelas reclamações, foi há 4 anos, foi há 8 anos atrás, há 6 anos atrás, eu estou falando de um sistema que tem que ser melhorado. A gente discute aqui, não o nome. Eu verdadeiramente, se eu falar para o senhor que eu conheço, o diretor do SAMU agora, eu acho que eu nunca o vi. Então, não estou falando mal dele, da gestão dele. Estou falando que nós temos que melhorar esse sistema. Porque existe, igual eu falei do secretário, o secretário está em conversação. Para o senhor ver que existe também uma gestão do governo federal no sistema do SAMU, que tem que andar junto com o município. E é isso que a gente está querendo, adequar o nosso município da melhor forma possível. Pois não, vereadora Geli.
Vereadora Miriam, em relação à discussão, ela foi motivada pela palavra do vereador Jerry Cabeleireiro em relação ao óbito da criança que ocorreu ontem na nossa cidade. Quando ele estava falando, eu até confidenciava aqui, mas em voz baixa, porque realmente eu não acompanhei os fatos, não tive como também acompanhar não os fatos, falando que eu achava injusto transferir uma responsabilidade. Ao mesmo tempo, eu acho também temerário emitir qualquer juízo de valor, porque também não conheço os fatos, não sei se houve o que nós comentávamos aqui até paralelamente. Eu não sei qual a responsabilidade, mas eu quero dizer aqui que realmente é muito difícil a gente transferir a responsabilidade de um fato isolado que aconteceu ao SAMU. Mas, obviamente, precisamos discutir, é um assunto que envolve a nossa comunidade, atendimento à nossa comunidade, e precisamos aqui, como representante do povo, discutir esse assunto, sim. Mas tivemos naquela reunião que Vossa Excelência estava presente, tivemos a reunião e o compromisso do secretário da Educação quanto a melhor e bom atendimento do SAMU, a reunião da frente parlamentar, né? Ele falou e disse que era um compromisso dele quanto ao atendimento do SAMU, que nós falamos com ele ali naquele momento. E ainda só para não alongar a minha fala, dizer a respeito da UTI neonatal e infantil, que todos nós aqui participamos de um repasse de R$120 mil, que foi passado pela Prefeitura de Anápolis à Santa Casa de Misericórdia para que abrisse a UTI neonatal. Então, eu acho que é necessário que nós possamos acompanhar, porque foi assinado, foi aprovado nessa Casa de Lei, se realmente já houve ou se não houve a contratação desses médicos e se essa UTI já está funcionando, porque nós estávamos presentes e aprovamos aqui nessa Casa esse repasse de R$120 mil. Então, quer dizer, R$120 mil mês.
R$120 mil,
1.200.000. Então é preciso que nós possamos verificar se realmente está atendendo a nossa cidade. Muito obrigada, vereadora.
Vereadora Geli, eu acho que nós estamos discutindo, na verdade, eu não aprofundo de forma alguma no caso dessa criança, eu não tenho autoridade para isso. O Conselho Regional de Medicina vai apontar as falhas. O que nós tocamos no assunto a respeito de SAMU é que SAMU era uma pequena engrenagem desse processo. E essa engrenagem, ela falhou naquele momento, ela não foi bem sucedida. Mas tem muita coisa a ser analisada. Na verdade, nós fugimos do assunto do que houve ontem, porque a gente não pode, a gente não tem informações hoje ainda a respeito, profundamente a respeito desse caso. Nós ainda não podemos, de forma alguma, discutir esse caso. E nos retornamos, como existe muita coisa represada, existem muitas reclamações a respeito da saúde pública represada no nosso município, foi que se tornou tão contundente essa fala. E é necessário, porque eu sempre falo, quem precisa de sistema de saúde público é a pessoa mais humilde, aquele que não pode pagar consulta particular, aquele que não tem plano de saúde, porque hoje os planos de saúde são caros, né? Aquele que não tem plano de saúde é a pessoa mais humilde da nossa comunidade, que não tem defesa, que não tem voz. Então tem que ter a nossa voz, a voz dos 23 vereadores aqui nessa casa. Eu não estou falando de nome, não estou julgando o trabalho de secretário nenhum, o do diretor do SAMU atual, que eu não conheço, não estou julgando os profissionais que lá estão atuando, não estou falando que está acontecendo o que acontece no Rio de Janeiro, o que acontece aqui, não estou falando. Estou falando que tudo tem que ser verificado e colocado nos seus lugares. Se existe algumas falhas, falha de não estar lá presente, tem que ser verificado agora. Aquilo do Rio mudou, vai mudar todos os SAMUs do país, na verdade. Vai fazer um balanço no país, no sistema de saúde. Porque o SAMU ainda, a grande parte do pagamento do SAMU é do governo federal no nosso município.
Uma parte, então, vereador.
Bom, eu tenho 4 minutos. Desculpa, eu acabei não acabando o meu assunto. Eu tenho 4 minutos, Jerry, né? Por favor, e depois vereador Heber, irmã Média.
Vereadora, no momento em que eu parabenizei o SAMU, É porque na nossa reunião da frente parlamentar, o nosso secretário, Luiz Carlos, ele foi muito claro com a preocupação com que ele gostaria que o SAMU realizasse seus trabalhos. Com certeza, ele está se empenhando muito. Por isso que eu parabenizei, né, e falei que quando houver necessidade de parabenizar, vamos parabenizar. Quando tiver que cobrar, vamos cobrar até para que a gente possa ajudá-los no sentido de melhorar, né, a qualidade de atendimento. Então, hoje eu estou parabenizando pelo serviço prestado, mas se tem que fazer ajuste, que vamos fazer. Devolvo a palavra.
Vereador Heber, momento.
Eu tive uma informação agora que realmente...
Vereador na tribuna, velho.
Quando foi solicitado o SAMU...
Está acabando.
Pois quando não. Foi solicitado o SAMU, a criança teve uma parada cardiovascular. E quando chegar, não sei se chegou aí, mas já foi informado que a criança já tinha ido a óbito. Agora, o SAMU foi ao local e deu assistência para a mãe que estava desmaiada lá.
É, vereador.
Então, a gente precisa... houve um problema em 2011. Questão do SAMU, houve um problema, no qual o vereador Fernando Cunha disse que tinha processo. O Ministério da Saúde veio e o secretário da Saúde, doutor Luiz Carlos, prestou toda a documentação necessária para que respondesse a esse problema. Está em Brasília, mas de lá para cá o SAMU tem sido de grande utilidade na nossa cidade.
Tá, obrigada. Vereador Heber, mas é igual isso, nós não podemos falar sobre o fato ocorrido de ontem. Nós estamos falando de falhas que existem no sistema que não podem permanecer, não são profissionais. E outra coisa, dois minutinhos, um minutinho, vereador Mauro. Uma outra coisa que ocorre muito, vereador Heber, o que eu tenho, às vezes eu tenho reclamado, o secretário de Saúde tem afirmado para nós, é que você abre as vagas para os médicos, né, se apresentarem para trabalhar, abre um processo seletivo, não aparece profissionais. O número, se o senhor tem 18 vagas hoje para trabalho médico, o senhor aparece 9, 10 profissionais. Não completa as vagas. Então, também você fica de pé e mão atada. Nesse ponto, eu tenho que dar razão, porque eu já perguntei, já questionei, e eu achei a resposta óbvia. Pois não, vereador.
Antes da Vossa Excelência concluir, o doutor Pedro Xavier, grande pediatra que nós temos na cidade, me telefonou agora há pouco, essa discussão ele está ouvindo pela internet. Parabéns, Pedro Xavier. Ele me disse que o SAMU não retirou o menino do hospital porque não tinha vaga na UTI. E o problema do menino era UTI. Então, não ia pegar o menino e pôr na ambulância, uma criança, né, menino, sei lá, qual sexo, e levar, não tinha para onde levar. Agora, eu quero que o doutor Pedro entenda também, ele está nos ouvindo, que nós estamos discutindo o SAMU de outras ações, que esse menino podia estar em óbito lá ou não, como diz o vereador Paulo de Lima. Outras ações, para pegar todo tipo de paciente. Mas então está justificativo aí, nessa tarde de hoje. Parabéns, doutor Pedro Xavier.
Tá. Obrigada. Então, está bem esclarecido isso, a esse respeito. Nós estamos discutindo saúde. Eu acho que é um tema que é extremamente importante para a cidade. Nós precisamos, eu espero, presidente, com o UPA, né, Unidade de Pronto Atendimento, que vai funcionar lá no bar, na Vila Esperança, tenha um desafogo para a cidade, mas nós estamos precisando de solução. Nós não temos, está faltando leitos de UTI, seja adulto, seja pediátrico na nossa cidade, nós temos que buscar soluções. A frente parlamentar está tratando dos usuários de droga. E nós temos que formar outra frente também para tratar de outros assuntos agora a respeito de saúde. O secretário tem boa vontade, nós vamos procurar todos os dias esse respeito. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente. Peço ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Gleivon Martins, vereador Vespa, vereador Jackson Charles, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Heber Mamede, vereadora professora Geli, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Peço o vereador Fernando Cunha que assuma os trabalhos de secretário. Passa a palavra para o secretário.
Projeto em única votação da vereadora do prefeito municipal, veto total, toque de lei número 86/2012, solicitação de vista do vereador Jean Carlos.
Vista concedida.
Projeto em segunda votação, número 033/2013 do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênios em termos de cooperação técnica com a União, estados, municípios, entidades da administração indireta e entidades paraestatais da outras providências. Comissões são favoráveis.
Com pareceres favoráveis, em segunda votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Votação de requerimentos do vereador Ederson Lopes. Seja encaminhado ao competente solicitando serviço tapa buraco em toda a extensão das linhas de ônibus do bairro Bom Clima, Vila União, Vila São Vicente, Igrejinha, bairro Vivian Parque, Residencial Copacabana.
Em discussão, o requerimento. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao CMTT solicitando fiscalização e normatização do artigo 199 da Lei Orgânica do município de Anápolis quanto ao trânsito e transporte, que diz: as mulheres gestantes, a partir do 5º mês de gestação, terão acesso ao ônibus coletivo sem precisar passar pelas catracas.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Ederson Lopes, seja encaminhado ao CMTT solicitando cumprimento da lei número 9.503/97, artigo 181, inciso 13, do Código de Trânsito Brasileiro, que diz que onde houver sinalização horizontal, delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo, ou na inexistência dessa sinalização no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Ederson Lopes. Essa determinação
que já existe em lei e tem acontecido em Anápolis, que os ônibus, eles estão tendo que pegar os passageiros em fila dupla, porque os carros estão entrando na vaga dos ônibus. Existe por lei que precisa de ser 20 metros. Tem o ponto de ônibus, 10 à frente, 10 atrás. O ônibus tem mais ou menos 13 metros, ainda tem uma folga, para que os ônibus possam estacionar corretamente no ponto e desafogando o tráfego. Então, se os carros estacionam lá no ponto de ônibus, o ônibus estaciona em fila dupla, isso a causa congestionamento, e inclusive motoristas estão sendo multados pelo CMTT, porque estaciona em fila dupla, param em fila dupla para pegar os passageiros. Então essa é uma determinação que existe em lei e que seja cumprida para desafogar o trânsito e para que os motoristas não sejam penalizados. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutido, senhor presidente.
Para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Vereador Ederson, esse é um problema muito sério. Só que esse trabalho deve ser feito junto à TCA também. Eu uso aqui as ruas do centro da cidade. Às vezes o espaço do ônibus estacionar para embarque e desembarque, eles não usam. Eles param o trânsito na rua e não param no espaço reservado para eles. Então é um negócio complicado. Nós temos que pedir realmente o CMTT para que faça essa fiscalização. E eu acredito que deve ser multado, porque, exatamente, está lá a placa proibindo, mas se não fizer um trabalho junto à TCA, também não vai resolver. O espaço deles estão vagos e eles não estacionam, para no meio da rua. Um outro problema é, com relação à TCA, é a chegada no terminal. Eles, para chegar no terminal, não espera o espaço dentro do terminal para entrar outro ônibus, eles fecham a rua e o trânsito fica todo parado, porque eles fecham a rua, tem que esperar desocupar. Obrigado, senhor presidente.
Discutido, senhor. Ainda para discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, esse negócio de trânsito não tem nada a ver com o TCA, e ponto de ônibus não tem nada a ver com o TCA. Isso eu digo porque eu vi alguns requerimentos aí, alguns vereadores, alguns edis, alguns colegas nossos, pedir: olha, preciso de um ponto de ônibus na rua tal, preciso aumentar a distância do ônibus. Não, isso aí não é serviço do TCA. Isso aí é servido do CMTT. Por isso que nós temos uma companhia de trânsito na cidade, é o CMTT que cobra da TCA. Já vi muitos requerimentos aí, falando, não hoje, falando assim: olha, tem que pôr um ponto de 11 em rua tal, fulano tal, quadra tal. Não é mais da TCA. Ela não tem autonomia sobre ponto de ônibus e nem prolongamento de distância de... Isso é de responsabilidade do CMTT. O CMTT hoje que fiscaliza o sistema de transporte em nossa cidade. É lógico que ela tem uma concessão, está sendo explorada pela TCA, mas por isso que nós implantamos no governo Hernandes de Paula CMTT, tem que ser cobrado do CMTT. Qualquer tipo de ponto de ônibus, a distância, o tumulto que gera no transitado, é o CMTT que tem impor em cima da TCA, fazer multa, alguma coisa. Tem nada a ver.
Bom,
apenas para esclarecer que o requerimento do vereador Ederson Lopes está endereçado justamente à CMTT.
Presidente.
Certinho, posso...
Posso discutir, presidente?
Para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Bom, presidente, o que eu tenho visto, o que eu tenho visto nas ruas da cidade é, às vezes, é uma dificuldade muito grande para quem usa o transporte coletivo. E você imagina que aqueles carros que passam ao lado do transporte coletivo, tem uma, tem duas, no máximo tem três pessoas. A grande maioria dos carros é ocupado por uma pessoa. E, às vezes, nos horários de pico, tem 60 pessoas, 80 pessoas dentro do ônibus. Nós temos que criar aqui aqueles corredores de ônibus, para que a pessoa possa ser beneficiada, porque ela já vem do seu trabalho cansado, tem que ir no terminal, para o terminal redistribuir, né, para ir para o seu bairro. É muito cansativo quem usa ônibus. E eu sei, eu acho que se está vendo o motorista que não entra na vaga que tem na rua, ele está errado. Mas a grande verdade, vereador Pastor Vilmar, o que eu tenho visto é que não dá conta de manobrar o ônibus. Cê, às vezes ele para em pista dupla, tem só aquela frente de onde estão as pessoas paradas, as pessoas deixam só aquela frente das pessoas e o motorista não tem como entrar e sair. Porque eu sou motorista, já imaginou manobrar um ônibus? Só tem que ter espaço para entrada e espaço para saída. Não é igual um carro comum que você vai lá na frente da ré. Não tem como. Então, eu acho que as pessoas têm que ter consciência. Eu acho que a gente tem que ter consciência, a gente chama de consciência social. Olha, eu acho um absurdo. Eu vejo uns moços tão bonitos, umas moças bonitas, para em vaga para pessoa com deficiência, gente. No supermercado, para umas caminhonetonas dessa que é povo, daquelas caminhonetes bonitas, ricas, na vaga de deficiente. Da pessoa que precisa de uma atenção especial. Aquela vaga que fica mais perto da entrada do supermercado. Eu não paro, eu dou graças a Deus, porque eu não preciso daquela vaga. Mas eu acho absurdo acontecer isso. Acontece demais. Vocês já viram aquelas vagas lá na Avenida Goiás, que tem para deficiência? Foi uma lei minha. Mas, olha, o que a gente encontra de carro parado, ainda fala, não, é por 5 minutos, é por 10 minutos. Não existe desculpa para isso. Existe uma prioridade, existe as pessoas que têm um problema de deficiência, têm uma necessidade especial, não têm condição de parar nesse lugar, porque sempre está ocupada. Então, a sociedade, nós temos que ter consciência social e também preservar esse lugar dos outros. Eu faço um apelo a quem nos ouve, quem nos assiste, que tenha uma consciência social de ajudar aquelas pessoas que usam o transporte coletivo para que o ônibus possa circular com mais rapidez. É muito sofrido o uso do ônibus. Você leva uma hora e meia para chegar em casa agora. É um sofrimento que a mãe de família e o pai de família não precisaria ter. Obrigada, presidente.
Uma discutindo, senhor presidente. Para discutir, vereador Jean Carlos.
Ainda discutindo o requerimento, fazendo um gancho aí, eu protocolei hoje um requerimento que solicita um recuo para a ingresso do ônibus, ali na Avenida 24 de Agosto. Eu acredito que é de fácil solução para que o ônibus possa adentrar naquele canteiro central, porque o que acontece? Durante os períodos de roxo ali da 24 de Agosto, o ônibus para e os carros que vêm atrás de fileira. E obstrui a rotatória que vem da Rua 10, do Progresso e da Souzana e da Alexandrina. Ou seja, esse recuo à direita ali, ele vai permitir, né, que o ônibus possa estacionar sem prejudicar, né, a continuidade do fluxo de veículos. E também é para que se faça ali naquele canteiro central um acesso às pessoas portadoras de necessidade especial. Foi protocolado hoje e eu acredito que é de fácil resolutividade e que o CMTT vai solucionar ali um gravame ali naquela Avenida 24 de Agosto. É uma situação semelhante aí. É um ponto de ônibus e que também tem esse percalço aí da parada do 11 na via. Né? Então, acredito que nós vamos eliminar um problema ali, se o CMTT resolver isso. Eu fico feliz porque ontem ainda nós comentamos, foram eleitos 5 corredores na cidade, e eu acredito que isso vai dar uma solução mais definitiva. É que a cidade cresce tanto, o número de veículos, que a cada dia surge outros gargalos, né? Mas nós vamos, né, estar acompanhando aí, e eu agradeço aí a discussão. Obrigado.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, que seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de recapeamento asfáltico na rua João da Cunha Rodovalho, quadra K, bairro Batista.
Em discussão, Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Batista que seja encaminhado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitando serviço de poda de árvore na rua Floriano Peixoto, número 464, no centro.
Em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Hamilton Batista seja encaminhado ao competente solicitando substituição das árvores localizadas na Avenida Paris, 44, Ló 18, Parque das Nações.
Em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Hamilton Batista seja encaminhado ao competente solicitando serviço de roçagem em área pública existente na Avenida Principal, em frente às quadras. 14, 15, 18 e 19, setor sul, terceira etapa.
Em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Gleime Martins seja encaminhado à gerência de iluminação para que seja providenciada a iluminação da Avenida Pedro Ludovico, priorizando os locais de acesso aos pontos de ônibus.
Em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Gleime Martins seja encaminhado à competência para que seja providenciado serviço de limpeza na Avenida Pedro Ludovico, priorizando os pontos de ônibus.
Em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Do vereador Pedrinho Porto Rico, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de sinalização no solo. Faixa pare, no cruzamento das ruas Ita Gontijo Braga, com Inísia Conceição Braga, em frente ao mercado Serve Mais, no bairro Vivian Park, primeira etapa.
Em discussão. Para discutir o autor, Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, a solicitação é feita em virtude de ser um cruzamento de extremo fluxo de veículos. É na linha do ônibus do Vivian Park, cruzamento com a rua de grande movimento de veículos. Então, eu acho importante que a solicitação realmente seja atendida. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Avenida Morumbi, no bairro Paraíso e Vila Mariana.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na rua Felipe dos Santos, no bairro Alto da Bela Vista.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Vereador Pedrinho Porto Rico seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Avenida Rio Grande, quadra 19, lote 1, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de recuperação da malha asfáltica na Rua Larga, quadra 10, lote 3, próximo ao cais Abadia Lopes, no bairro Jardim Calixto.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico seja encaminhado ao competente, solicitando serviço de buraco na Rua Santa Isaíra, quadra 3, lote 19, bairro Paraíso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Professora Geli, que seja encaminhada ao competente para estender o projeto City Tour aos estudantes de educação de jovens e adultos noturno.
Em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Vereadora professora Geli.
O projeto do City Tour, o ônibus City Tour, nosso amigo Jackson Charles pode falar melhor sobre isso. É um projeto muito interessante e que atende os alunos do turno diurno. E os alunos do turno noturno, eles ficam aí fora desse processo. Então, seria muito interessante que fosse estendido também ao turno noturno, onde possibilitasse aos nossos alunos da educação de jovens e adultos conhecer os pontos turísticos da nossa cidade e conhecer mais a nossa cidade. São trabalhadores que trabalham o dia todo e à noite vão para a escola e teriam essa oportunidade com a extensão desse projeto para o turno noturno também.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora professora Maria Geli Sanches, que seja encaminhada ao competente, solicitando a instalação de lombada eletrônica ou quebra-molas na Avenida Independência, em frente à Igreja Católica São Benedito, na Vila Sul.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Locke, seja encaminhado ao competente, solicitando serviço tapa-buraco na Rua 6, quadra 11, lote 3, residencial Morumbi.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes seja encaminhado ao competente, solicitando serviço tapa-buraco na Avenida Zaque, quadra 44, lote 17, conjunto Filósofo Machado.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes seja encaminhado ao competente, solicitando serviço tapa-buraco em toda a extensão da Rua L5, do bairro Jardim Europa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Ederson Lopes seja encaminhado ao competente, solicitando construção de praça no residencial Flamboyant.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado.
Vereador Ederson Lopes seja encaminhado ao competente solicitante serviço tapa-buraco em toda a extensão da rua Altair Garcia Pereira no residencial Shangri-La.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Vereador Ederson Lopes seja encaminhado ao competente solicitando roçagem em lote baldio da rua Altair Garcia Pereira, quadra 6, residencial Shangri-La.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Gleim Martins seja encaminhado ao competente para que seja feito serviço de tapa-buraco na rua Odília Ferreira Borges, quadra 29, lote 21, bairro Vivian Park, com fotos em anexo.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Gleim Martins seja encaminhado ao competente para que seja feito serviço de tapa-buraco na rua, na Alameda Brasília, acima do antigo Móveis Valença, no bairro Alexandrina.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Gleim Martins.
Esse local aí, é um local que a Saneago tem feito um trabalho lá, é constante, esse buraco retorna numa descida de bem íngreme. Quem conhece aquela região do Móveis Valença ali sabe o problema, então um buraco bem grande, é necessário com urgência, que já se torna uma segurança pública naquele local. Eu peço assim que a secretaria do Codovel tome uma providência lá, que lá está arriscado contra esse acidente de grande proporção lá. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Gleim Martins seja encaminhado ao CMTT solicitando providências quanto à sinalização no cruzamento da Avenida 2 com a Alameda dos Palmares, no bairro Antônio Fernandes.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, na última quinta-feira, eu estava em casa, que eu moro ali na rua 2, próxima a essa avenida, houve um acidente, descendo um carro, em alta velocidade, uma motocicleta passando pela Alameda Palmares. Os dois se colidiram lá, a distância que o motoqueiro caiu, dá uns 30 metros, da onde do acidente, aonde ele caiu. A sorte dele, que ele estava com uma bota, daquelas de construção, de pedreiro, aquela bota bem forte, ela rasgou, aqui na frente tem uma chapa de ferro, ela rasgou, ele decepou um dedo do pé, assim, o dedinho do pé. Ou seja, se ele não tivesse com essa bota, sabe lá o que seria acontecido pior. E aí lá, o Mauro conhece a região bem lá, ele sabe a dificuldade que é ali, tem a construção da capela São Rafael lá, onde os fiéis têm dificuldade em sair naquela região, porque não tem uma sinalização, não tem um redutor de velocidade naquela região, é uma região de extrema necessidade, que se faça um estudo e se coloque uma redução de velocidade naquela região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Para discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, da mesma forma que nós já discutimos isso no passado, quero até parabenizar o vereador Grêmio, porque ali, volto a frisar, nós estamos aqui, pode estar acontecendo lá agora. CMTT, o diretor do CMTT, grande Alex, grande serviço que você tem prestado na cidade. Eu gostaria que você fosse ali fazer uma visita na hora do rush, na hora do pico, ali por volta das 6 horas, que é um local universitário, é um trânsito muito doido ali. É pessoa vindo da Jaiara, vice-versa. Ou tem que fechar aquele ali, né? Ou põe um semáforo. E as pessoas que tiver problemático, vai lá naquela pracinha e volta. Se não ali, meu amigo, óbito em cima de óbito. É complicado. Alex, eu gostaria, 24 de agosto, esquina com a Avenida 2, no bairro Antônio Fernandes. E lá embaixo também. Eu gostaria que você, como um grande diretor da autarquia, do CMTT, está desempenhando um bom papel aí na autarquia. Até agora eu não tenho como falar de você, que realmente você está dando um show de administração, né? Só dos amarelinhos ficar multando as pessoas aí inocentes, já é alguma coisa. Parabéns, Alex. Mas eu gostaria que você fizesse ali um estudo muito profundo, na 24 de agosto, esquina com a rua da Avenida 2, no bairro Antônio Fernandes. E na Bolívia, né, também, né? Na Bolívia também. Então, você como um homem que entende de trânsito, né? Então, gostaria que você fosse lá. E seja bem-vindo, requerimento do Grêmio, eu vou votar a favor.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Jean Carlos, seja caminhado à Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas solicitando implantação de recuo à direita para conversão à esquerda localizado na rodovia GO-330, sentido Anápolis Leopoldo de Bulhões, em frente ao acesso do bairro industrial Munir Calixto.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos.
Esse recuo que não existe, né, é na entrada da avenida principal do industrial. Nós sabemos que ali já existe a cerca de 200 metros, uma entrada para a Hyundai. Mas os moradores utilizam da via principal. O bairro industrial, o Jardim Esperança e o setor Diana. Então, o que acontece? Essa conversão à esquerda é feita no meio da rodovia, né? Então, eu estou solicitando a GETOP ali, porque é uma rodovia estadual, fazer um recuo à direita para viabilizar a conversão à esquerda. Para evitar acidentes, que os moradores da avenida diariamente têm cobrado a gente isso aí. E eu acredito que não vai ser uma obra de vultuosa, porque a GETOP pode, né, tranquilamente realizar ali e vai trazer uma comodidade aí para o tráfego dos veículos naquela região. É o setor industrial Munir Calixto. Eu agradeço e obrigado.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Está discutindo, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Nós falamos com o prefeito a semana passada, vereador Jean, sobre aquela questão ali, não do recuo da GO, mas sobre a entrada lá. O prefeito vai fazer uma revitalização naquela avenida. Então, eu acredito que nesse projeto de revitalização da entrada lá do Munir Calixto, do industrial Munir Calixto, com certeza vai fazer ali um mini trevo, quem sabe, uma entrada, porque ali precisa. Vai tirar, inclusive o vereador Heber Mamed estava comigo lá, né, Heber? Vai retirar tudo aquilo ali, vai fazer um negócio bonito ali naquela entrada ali, porque lá está precisando. E com certeza essa modificação, ou essa mudança que tem que ter lá, pode ter certeza que vai acontecer. Só para te ajudar aí no seu requerimento.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
É louvável esse requerimento, vereador, como o pastor Vilmar falou aí. Realmente, e eles fizeram um trevo ali na Hyundai e esqueceram da população, né? Fizeram ali por causa daquelas carretas, né? Aqueles carreta longa que transporta os veículos novos, né, para outros locais do país, mas esqueceram a entrada principal. Como o pastor Vilmar está trazendo essa notícia aí, é ótimo para a população, que ali é outra coisa, né? Está acontecendo e vai acontecer óbito ali naquele local.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Gley Martins, seja encaminhado ao competente para que seja providenciado um contêiner de lixo nas ruas, na rua das Codornas, para 20, lote 7, residencial Lago dos Buritis.
Em discussão. Em votação. Discutindo, vereador Gley Martins.
Senhor presidente, lá se faz necessário, que é uma ponta de rua, onde acontece que a gente está discutindo muito sobre o lixo, sobre aqui no município. E lá se colocando esse contêiner lá, senhor presidente, as pessoas vão depositar no contêiner. É uma ponta de rua próximo ao ao lago lá no final onde vai se construir o lago. E os lixos, eles estão caindo para dentro do lago. Ou seja, os cachorros pegam, espalham. É necessário, se for possível, instalar esse contêiner lá. Vai facilitar muito para aquela população e para a região. Agradeço, presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereadora professora Gelibra, que seja encaminhada ao CMTT, solicitando estudos visando a possibilidade de estacionamento apenas de um lado da Avenida Bandeirantes, quadra 22, lote 1, entre a Rua 10 e a Avenida Ipiranga, no bairro de Lourdes.
Em discussão. Discutindo, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Vereador Pedrinho Porto Rico, com mais um monte de assinatura de outros vereadores, seja encaminhado ao competente, solicitando a construção de uma creche na Vila São Vicente.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutir, vereador Pedrinho Porto Rico.
Presidente, nobres pares, 80% dos nobres pares endossaram esse requerimento. Eu acho de extrema importância essa creche para aquela população. É um bairro distante do centro da cidade, é uma reivindicação antiga daquela população, tem grande número de crianças também naquele bairro. Então, eu acho que essa reivindicação teria que realmente ser atendida. Porque é uma população enorme, é uma população que fica ali um bairro afastado de Anápolis, e realmente vai resolver o problema daquela solicitação. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo.
Também para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, eu comuniquei ao vereador Pedrinho Porto Rico que no dia 6/2 nós encaminhamos um requerimento à secretaria responsável solicitando exatamente uma creche na Vila São Vicente. Nós já recebemos inclusive o comunicado da secretária que está aqui em minhas mãos informando que por questões técnicas é inviável nesse momento o atendimento desse benefício naquela região face ao número, a demanda não é suficiente para o programa, mas que assim que for alcançado esse índice, a secretaria estará estudando novamente. Portanto, só para poder reconfirmar, senhor presidente, aquela preocupação nossa, minha, do Pedrinho e de todos nós pais, nós temos que cuidar de uma forma expressiva da imagem dessa casa. Nós não podemos ficar fazendo leis, requerimentos, um em cima do outro, da mesma coisa, um com o mesmo objetivo e sem solução, nós caímos em um discreto fabuloso. Então, volta àquela discussão de ontem. Então, eu gostaria que a mesa diretora, que a diretoria desse uma avaliação, fizesse uma avaliação antes de colocar os requerimentos em pautas, porque já tem um requerimento desse com esse objetivo e já foi respondido pela secretária. Eu recebi a resposta dela no dia 28 de fevereiro. Mas, aproveitando a solicitação feita envolvendo a Vila São Vicente, eu gostaria de agradecer a equipe do Tapa Buracos, que se encontraram hoje o dia todo na Vila São Vicente, fazendo um recapeamento geral, não só na via principal, mas também em todas as vias daquele bairro ali, que estava muito precário, e a equipe Tapa Buracos esteve lá atendendo um requerimento também nosso, feito também nessa data. Da mesma forma, eu quero aproveitar, senhor presidente, para ratificar, inclusive, e reconfirmar o convite a todos os pares dessa casa e também para a imprensa presente. Amanhã, às 19h30, nós estaremos realizando aqui nessa casa uma audiência pública para discutirmos sobre a celeridade nos processos do Poder Judiciário aqui de Anápolis. Então estará presente aqui todo o Judiciário, o Presidente do Fórum, a OAB, enfim, todas as pessoas, a sociedade como um todo, e nós estamos aqui aproveitando para convidar mais uma vez para que amanhã façamos junto aí, todos nós, uma união para estar contribuindo com o Judiciário na discussão para a solução do grande número de processos que estão pendentes no Poder Judiciário em Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Que Vossa Excelência informa a respeito desse requerimento, Vossa Excelência informa que já existe uma solicitação através de requerimento.
Está aí, ó.
Na realidade, já existe um requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, datado de 6/12/2013. Então, nesse sentido, eu consulto o plenário sobre a retirada do requerimento, hora que está sendo discutido de pauta. Porque o requerimento se encontra já prejudicado, porque já havia outro requerimento sobre o mesmo assunto.
Quero falar sobre isso.
Vou consultar as lideranças sobre a retirada de pauta do requerimento que estávamos discutindo do vereador Pedrinho Porto Rico com mais 16 assinaturas. Vou consultar as lideranças. Lembrando que realmente já existe o mesmo requerimento referente ao mesmo assunto.
O PSB é a favor da retirada.
Consulto liderança do PT, não está, vereadora Dinamélia. Consulta a liderança do PSC, vereador Jair Cabeleireiro. Só liderança, mais rápido.
A respeito do requerimento que já esteja já protocolado o mesmo assunto, eu acho que deve retirar.
Por favor. Seu voto é favorável à retirada?
Favorável. Eu acho que nós temos que acelerar, como a gente está pedindo também, que o Judiciário né, viabilize os trabalhos, né, nós temos que viabilizar o nosso também em função da, da população. Se já existe dois com o mesmo teor, eu acredito que o, prevalece o primeiro.
Gostaria que os nobres pares apenas votassem favorável ou contrário à retirada do requerimento. Vereador Jean Carlos, líder do PTB.
Eu não posso deixar de dizer, vereador, que outros requerimentos já ocorreram em duplicidade. O nobre vereador aqui, Heber, protocolou um, um semáforo vindo de Tiradentes, que eu, foi o primeiro que eu protocolei.
Favor
mas
ou contrário?
Eu só vereador. Acho que tem que ser observado para todos. Então, nesse momento, eu acho que vai apenas reforçar. Eu sou pela permanência.
Vossa Excelência é contrário à retirada do... Vereador Fernando Cunha, líder do PSDB.
Contrário.
Vereador Paulo de Lima, líder do PDT.
Retirado.
Vereador Glenn Martins, líder do PTN.
Está ausente, presidente.
Vereador Eli Rosa, líder do PMDB.
Por favor, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles, líder do PSB.
A favor da retirada pela moralização do serviço do, do Legislativo.
Vereador Pedro Mariano, não se encontra. Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, senhor presidente.
Com um, dois, três, quatro, cinco votos a favor e dois contra, determina a retirada de pauta do requerimento que se encontra, então, prejudicado.
Vereador Jean Carlos, requerimento com mais assinaturas, seja encaminhado ao competente, solicitando interligação da Rua 1, bairro Itamaraty, terceira etapa, com a Avenida Tiradentes, no centro, com imagem em anexo.
Em discussão.
Discutindo.
A discutir, vereador Jean Carlos.
Este local, senhor presidente, nobres vereadores, ele vai viabilizar o desafogamento da entrada principal do Itamaraty. Essa Rua 1, da terceira etapa do bairro Itamaraty, ela é paralela à Avenida Tiradentes. E ela encerra na altura ali do posto Amazonas e a cerca de 40 metros da Avenida Tiradentes. Esse local é uma área de sobra de loteamento e que vive com tentativa de invasões e lixo jogado. Ontem à noite ainda, houve um furto ali no posto, né, um atendente foi atacado lá, sofreu lesões. E eles, os brilhantes correram por esse local. Na verdade, está servindo de fuga para bandidos, né? E eu tenho certeza que a interligação ali da via vai promover, além da eliminação desse ponto aí de fuga, de risco ali para os moradores, o desafogamento daqueles que vêm do Itamaraty, podendo utilizar para o acesso à Avenida Tiradentes. Então, eu solicitei aos novos pares aí que assinassem, a grande maioria assinou. E eu acredito que não vai ser uma obra também dispendiosa para o Executivo e vai viabilizar um desafogamento muito necessário naquela região da entrada do bairro Itamaraty. E eu acredito que nós possamos aí conseguir, o prefeito certamente deve aprovar isso aí também. Obrigado.
Requerimento de autoria do vereador Jean Carlos com mais 16 assinaturas. Ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira. Que seja encaminhado ao competente solicitando a solução para a falta de água na rua do Emanuel, número 325, bairro São Lourenço.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Essa região do bairro São Lourenço, a falta de água lá é muito frequente. Discutindo. É pé do Walter Bez. Eu já estive hoje pela manhã falando com a Tânia Valeriano pessoalmente para estar cobrando realmente solução definitiva, porque o pessoal já sofre. Muitos anos, aproximadamente 3, 4 anos. Então, gostaria que esse requerimento chegasse a ela e que ela realmente desse solução definitiva. E aproveitando o embalo aqui da conversa nossa aqui, eu gostaria de estar, eu votei a favor da retirada do projeto, não nada pessoal, tá, meu excelente, meu ilustríssimo Pedrinho. É porque realmente essa casa nossa aqui nós temos que privar para não ficar discutindo algo que não tem discussão. Se algum dos nobres colegas já fez um requerimento, que realmente não coloque, que preste atenção, ou o pessoal da comissão aí, antes de chegar a protocolar qualquer documento, que olhe para a gente não ficar nesse desgaste. Pouco tempo, não sei se foi o Heber Mamed, que fez a mesma coisa, foi votado para permanecer, para fortalecer. Então nós temos que ter uma linha, senhor presidente, para que seja para todos iguais, porque fica uma coisa desagradável. Então, a partir de agora, uma vez que foi votado na casa aqui, que realmente o requerimento já entrou, não tem condições de entrar outro, que nem chegou aí. Se algum outro colega falou que já pediu, nem ele tem que tirar automaticamente da pauta, para a gente não ficar nesse desgaste desnecessário. Volta a palavra, senhor presidente.
Apenas em relação ao que Vossa Excelência acaba de declarar, nós estamos fazendo todos os esforços para que isso não aconteça. Mas o volume de requerimento é muito grande, as falhas realmente elas acontecem, é característica do ser humano, mas em acontecendo o plenário terá que decidir. O regimento fala que a retirada de qualquer documento que está em pauta deve ser submetida à apreciação do plenário. Para discutir ainda, vereador Mauro Severiano.
Vereador Pereira, aqui, vereador, esse tema da Saniago, canso de dizer que vai passar anos e anos, é o tema Saniago. Isso não é só no seu bairro. É só ligar as rádios. Tanta reclamação. Liga na Rádio São Francisco, no Bate e Rebate. Liga no Jair Mendes. Reclamação de todos os cantos da cidade. O tema é Saniago. Nós deveríamos convocar os diretores da Saniago, não daqui de Anápolis, de Goiânia. Eu tenho até dó da Tânia, uma boa menina, né, uma boa gestora. Mas ela é submissa. Ela faz aquilo até quando a mão dela alcança, vereador Jardim. Gente, essa turma da Saniago, quando eu disse aqui, vou refrisar novamente. 7 milhões por mês é muito dinheiro. Tem muitas prefeituras no estado de Goiás que não tem essa arrecadação. Eles levam para Goiânia. Esse dinheiro tem que ser empregado pelo menos a metade aqui em Anápolis. Nós sabemos que estão construindo novas coisas em Anápolis. Mas não é o suficiente. E olha que nós estamos aí em mês de março. Os mananciais, nós estamos cheios, nossos mananciais. Quando chegar em meados de agosto, setembro, que os mananciais estão lá a zero, como vai fazer? Saniago novamente. Saniago novamente. Olha, eu costumo dizer, e vou falar pela 15ª vez, eu já vi gente fazer greve de fome. Mas greve de beber água, não. O ser humano não suporta sem água. Ele chega em casa e tem que tomar um banho. A madame, cidadão, o cidadão quer fazer uma comida, abre a torneira. Como que é? Vai fazer com água mineral? Vai pegar água do vaso? É complicado. A Saniago, ela tem... E aí vem o vereador do meu partido e fala que é a melhor água do mundo. Eu acho que não. Não tem concorrência, ué. Se a Saniago não tem concorrência, fazer... Então entrega os pontos para outro, fica concorrência. Não tem como fazer. Então a água é boa, de boa qualidade? Tudo bem. Tudo bem. Agora, não é assim que dá água para o povo, não. Que nós pagamos para ter esse serviço. Nós pagamos. E tem outra coisa que pouca gente sabe. Tem locais na cidade que a Saniago proíbe que o ser humano tenha um poço artesiano. Ó, onde eu vou pegar água? Se a Saniago não tem, vai me proibir de eu abrir um poço artesiano no meu lote que eu comprei? Então, no tempo do governo Vôr Martins, não sei se ainda é ainda, Arco Verde, 90% é abastecido pelo poço artesiano.
Nem mais não, vereador.
Não é mais não, nem mais foi. Então tem muitos bairros, não sei, mudou. Mas então, os nossos mananciais tá aí, estrondando de água. Não vem culpar que é porque é falta de água, não. Falta do sistema mal gerenciado, falta de captação. Então é isso que não dá para entender. Você vai chegar em mês de agosto, quem viver verá. Aí um Deus nos acuda. É pessoas com lata na cabeça, pegando água, é alguém pegando seu carro, tomando banho no rambuleiro e por aí por diante.
Discutindo, presidente.
Ainda pode discutir, vereador Paulo de Lima, depois Jackson Charles.
Presidente, primeiramente eu disse que a água de Anápolis é boa para beber, água gostosa. Não é que está faltando ou deixar de faltar, não. A água é maravilhosa, é a melhor água do mundo. E a Saniago faz um bom serviço, sim. Falta água, falta sim. O nosso Pereirão tem razão. As coisas estão precisando ser consertadas, mas a Saniago faz um bom serviço e está investindo muito em Anápolis. Está de parabéns, Saniago. Infelizmente, vai faltar água, sim, a gente sabe disso, mas vai consertar. Se Deus quiser, e Deus vai nos ajudar. Obrigado.
Para discutir, vereador Jackson Charles.
Presidente, no que tange o conflito existente entre o PDT aqui dessa casa, eu quero dizer para o senhor que a Saniago presta um desserviço para Anápolis mesmo. Eu sou solidário ao vereador Mauro e sou solidário ao vereador Pereira. Os moradores do Santo Antônio me procuraram essa semana, passaram lá quase uma semana na seca, precisando de água, e como disse o vereador Mauro, no período chuvoso. Você imagina quando chegar no período em que as chuvas forem embora. Agora, nós temos sim, vereador, que convocar sim o pessoal da Saneago de Goiânia, a diretora Tânia, ela merece todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, mas ela está sendo usada. Se eu fosse ela, eu pedia o pinico e saía e largava esse cargo dela, porque esse cargo dela só está servindo para denegrir a imagem dela. A Saneago não está nem aí para Anápolis, não está nem aí para Tânia, e muito menos para a Câmara de Vereadores de Anápolis, que tanta gente fala aqui, porque a gente fala, grita e nada adianta aqui. Portanto, estou solidário ao vereador Mauro Severiano e ao vereador Pereira, e nós temos sim que tomar uma atitude com a Saneago. Eu voto com o vereador Pereira nesse requerimento.
Ainda em discussão. Para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Mas eu acho que a Saneago tem que ser revista. Eu sou pela municipalização da água. Eu achei um absurdo, quando eu também nem entendia muito por gente, quando passou a água nossa, que era municipal, passou para a Saneago, que hoje é uma autarquia. O que a gente não está atinando é que é uma economia mista. Se é economia mista, em que o domínio dessa economia, que é o sócio majoritário, é o governo do estado de Goiás, mas existe aquela outra parcela. São pessoas que compraram ações da Saneago e têm bons rendimentos em cima da Saneago. É uma empresa que gera lucro. Ela é para gerar lucros. Saneago é uma autarquia. Ela é uma economia mista. Hã? Ela é uma economia mista. E se é economia mista, tem que gerar lucros, tem que gerar divisas para aqueles particulares. São sócios dela. Está errada a Saneago. Eu acho que quando pediram para essa casa nós avalizarmos 100 milhões de reais, Vossa Senhoria estava aqui, né, presidente? Ah. Aquela, nós fez um projeto para a Câmara também avalizar esse dinheiro, esse empréstimo, para que seria água em todas as casas. Não estou nem falando do esgoto, porque o esgoto já é um absurdo não ter. Não estou nem falando de esgoto agora, estou falando da falta de água. Essa Câmara avalizou, fez projeto, fez votação, todo mundo fez o que a Saneago pediu que fizesse. E nós estamos vendo aí, faltando água na chuva. É brincadeira. Hã? Então dá uma tunda nesse pouco, não liberou. Tem alguma outra forma de trabalho? 7 milhões todo mês, a nossa população está pagando pela falta de não ter água. Tem que ter alguma coisa. E uma outra coisa, uma vez eu fiz um projeto aqui nessa casa, que quando faltasse água, você tinha que colocar um dispositivo antes do seu relógio de água, que quando faltasse água, esse dispositivo não deixasse rodar o relógio rapidamente. Por quê? Até por uma piada. Quando falta água, é que a pessoa paga a água no final do mês mais cara ainda. Por quê? Porque o ar gira rapidamente o relógio e dá como consumo. Há anos atrás eu fiz esse projeto, eu tentei passar umas duas vezes o projeto, mas parece que eu não consegui. Não foi nesse mandato. Mas já tentei muitas vezes passar esse projeto. Quando a pessoa está sem água, ela paga mais caro. É um absurdo. Saneago é a empresa que está, desculpa, enfiando a faca na gente. Tem fim lucrativo, sim. Divide lucro, sim. Não concordo com a Saneago. Eu queria ver a água do nosso município ser do nosso município, ser gerida pelo nosso município. Tem que ser municipal. Rede elétrica, Celga, essas coisas, não tem como ser municipal. Concordo em gênero, número e grau. As estruturas são totalmente diferentes. E eles falam, você vai municipalizar, tem que municipalizar a rede de energia elétrica Celga. Não tem como municipalizar energia elétrica. Mas a água tem sim, a gente poderia ter começar com essa luta. Foi uma luta que o ex-prefeito Hernando de Paula começou. Você lembra uma vez na semana passada, Mauro? Vereador Heber, lembra. Eu fui para a rádio, todo mundo brigando, mas ainda está engasgada aí. A água tem que ser do nosso município para chegar mais barato e chegar mais rapidamente nas casas. Obrigada, presidente.
Discutindo. Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Jean Carlos.
Vale ressaltar que a cidade de Anápolis não contribui nem só financeiramente com a questão da Saneago. Além de arrecadação alta, e os investimentos não são proporcionais a essa arrecadação,
nós ainda contribuímos com a bacia do Ribeirão João Leite, que abastece praticamente, né, a capital, Goiânia, e Anápolis tem, existe um decreto estadual que proíbe loteamentos, edificações para a região aqui, leste da cidade, justamente para a preservação da APA do Ribeirão João Leite, que é a Área de Preservação Ambiental da Bacia do Ribeirão João Leite, que é, abastece todo aquele lago, né? Que os lençóis freáticos da cidade são grande parte responsável pelo abastecimento das águas que abastece Goiânia. Portanto, além de financeiramente, os investimentos serem proporcionais à arrecadação, e nós ficarmos aí refém dessas dificuldades, né, a população, ainda tem essa contribuição natural da cidade, né, que tem uma limitação de crescimento para aquela região, para contribuir com o abastecimento da capital, Goiânia. Então, há de ser levado em conta, e bem foi lembrado aqui pela vereadora, o ex-prefeito Hernande Paulo, ele iniciou esse processo, mas ele iniciou do final, né, na contramão, já usurpando ali as atividades de um dia para o outro da Saniaga. Tem que ser discutido para que, quem sabe, criarmos um mecanismo, né, para que a cidade não tenha mais essa dependência e essa dificuldade de investimentos, muitas vezes atrapalhados por investidores que participam aí por ser uma sociedade de economia mista. E a atual gestora aqui, a Tânia Valeriano, esteve aqui, e eu acredito que, como o Maurão disse, ela fica refém disso também, é limitada. Eu acredito que da parte dela está fazendo um ótimo trabalho, mas infelizmente sem recursos suficientes é impossível, né? Ali próximo onde o Sargento Pereira falou, existe um ponto crônico de falta de água na Leopoldo de Bulhões, e é apenas uma ligação de 30 metros de rede para que não falte água. E já por várias vezes a gente já solicitou também, antes até da Tânia, e infelizmente ainda não foi atendido, né? Devolvo a palavra, obrigado.
Ainda em discussão.
Discutido.
A discutir, quem pediu primeiro? Vereador Ger Cabeleireiro.
É só para contribuir e dizer que nós não estamos aqui para puxar saco de ninguém, só que vamos valorizar quem merece ser valorizado. Nesse caso, a Tânia Valeriano, né, também a engenheira Cíntia, funcionários daquela empresa, vamos dizer assim, uma vez que ela tem participação de lucros, eles prestam, sim, um bom serviço. Só que, como qualquer empresa, seja ela que desenvolva um trabalho para a comunidade, que leva água até as famílias do nosso município, ou uma outra, seja ela um supermercado, uma oficina, tem que ter investimento e ferramentas, senhor presidente. Então, se ela tem parte do lucro, tem que ter ferramenta, Jackson. Como é que aqueles funcionários vão prestar um bom serviço para a comunidade? Sem ferramenta, sem recurso. Então, se não der conta, devolva para o município. Sou a favor da municipalização. Agora, se presta um bom serviço, é o que nós estamos querendo. É água de boa qualidade para a comunidade, que não falta essa água. Uma vez que nós temos um dos melhores mananciais de água aqui. O nobre companheiro aqui tem uma chácara que é pura água. É pouco espaço para a terra lá na sua água. Diga-se de passagem. Entendeu? Tem muita água em Anápolis. Agora, essa empresa tem que aproveitar essa água, viu, Maurão? Tá certo? Fica aí a minha palavra, devolvo a minha palavra e parabenizo a Tânia e o pessoal por estar trabalhando praticamente sem ferramenta.
Ainda para discutir, vereador Vespa.
Discutindo, presidente, obrigado. É só para contribuir com essa conversa, não é a respeito da falta de água. Mas eu sou 100% contra essa questão de terceirização. Aquele dia ela disse aqui que tem alguns tipos de maquinário terceirizado. Isso aí aconteceu lá na nossa região e deu uma encrenca dos 300 lá no dia. Uma rua lá que tinha uma erosão, fundura de um poste mais ou menos. Foi feito o asfalto todo arrumadinho e faltava água nessa rua. Só que nós lá fizemos um trato lá com o Clodovil, que a hora que fosse colocar água, ele podia asfaltar, porque as máquinas já estavam na região, que a água ia ser colocada na calçada. Então aí tudo bem, combinou, assinou o termo. Na hora que a pessoa foi lá para meses depois, isso aconteceu o ano passado, para colocar essa rede de água, ele não queria aceitar por nada, ele queria cortar no asfalto. Aí os representantes ligou para o Clodovil, o Clodovil interferiu, aí o cara deixou se escapar. É assim, vocês me rebentam, porque eu ganho por metro de asfalto cortado. Então, quer dizer, o cara está pensando só em si próprio. Nós sabemos que um asfalto cortado, nunca mais ele volta a ser o que é. Então, assim, nós temos que arrumar uma forma, a prefeitura, da gente fiscalizar esse tipo de coisa. Porque talvez até nessa questão dessa falta de água, de repente tem alguém lá puxando a sardinha para si próprio, coisa individual, e prejudicando as pessoas. Então, não estamos criticando a Saneago, a Tânia sempre nos recebe, está sempre aberta. Mas, de repente, tem erros paralelos que, de repente, ela nem tem conhecimento. Obrigado.
Discutindo, senhor. Ainda para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre, depois Lisier.
Senhor presidente, eu conheço bem a área que foi destinada ao Parque Tecnológico. Uma área muito grande e que tem muitas nascentes. O DAIA hoje já contribui com a água lá do DAIA, que é da reserva do DAIA, para a nossa cidade. Então seria interessante que nós vereadores, quem sabe, fazer uma visita neste local, nesta área que foi destinada ao Parque Tecnológico, com um engenheiro, uma pessoa que conhece bem essa área, e exigir da Saneago um tratamento, um reservatório com grande no Centro Tecnológico, e que esta água possa ser destinada para Anápolis, porque Jacques Chaves, você conhece da área, tem muitas nascentes, água de primeira qualidade, Paulo, e que pode ajudar e muito, já que vai fazer mesmo para o Centro Tecnológico, então que faça um negócio maior usando a água que está ali e vai contribuir, com certeza, para o abastecimento de água na nossa cidade. Eu vou parar, presidente.
Ainda para discutir, vereador Lisier.
Bom, pelas discussões ficou claro que Anápolis tem água de qualidade, só não tem quantidade e disponibilidade. O pessoal, o recurso humano também é satisfatório, né, o que foi dito aqui, mas não tem, como disse nosso amigo Gerg, não tem as ferramentas necessárias. Então isso aí está claro, precisamos trabalhar isso aí, a Câmara tem que tomar um posicionamento mais firme com relação a isso aí e cobrar, né, o que é de nosso direito. Agora, só falando ao novo vereador Vespa, a técnica de engenharia, originalmente, não sei se hoje já mudou, né, há algum tempo que eu fiz esse treinamento aí, a rede de esgoto, ela é preferencialmente ou quase sempre passada sobre a calçada e a rede de água no meio do asfalto. Eu não sei se ele tinha conhecimento de onde estava localizada a rede de água, né, para uso ou não. Se é esse argumento que ele usou, obviamente um argumento totalmente equivocado. Mas normalmente a rede de esgoto é colocada abaixo da calçada e a rede até para evitar maiores danos, né, e também, né, conflito aí dos dois fornecimentos. Mas porque a água, obviamente a água potável, ela danificaria menos, né, a via pública do que o esgoto sanitário. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, que seja encaminhado ao competente solicitando providenciar a rede de água pluvial, esgoto, asfalto e meio fio no anexo ao Freio Eustáquio.
Em discussão.
Discutindo, presidente.
Vereador Sargento Pereira Júnior.
A respeito desse requerimento, na minha região, esse anexo Freio Eustáquio, ela não tem infraestrutura nenhuma. Essa região já tem mais ou menos uns 8 anos, e interessante, no ano passado, né, antes da eleição, bem antes, eu fui até o Clodovil, o conselho da comunidade, solicitando que realmente desse o apoio para a nossa região, ok? E ele foi dito que até o final do mandato do senhor prefeito, no caso, findou até o dia 31 de dezembro, seria realizar todos os assaltos na cidade. E acreditei,
Passou a eleição, conseguimos ganhar, fui lá. Clodoveu, e a minha região lá, como que nós vamos fazer? Ah, não, até o dia 31 de dezembro, todos os asfaltos vão estar prontos. Beleza. Ontem eu pedi, esse tempo atrás eu fiz o requerimento e mandei para a Secretaria de Infraestrutura. E ontem, ao acabar a reunião, eu cheguei lá e tinha resposta da Secretaria. E me informando que já estaria no projeto de asfalto. E que estaria tudo ok, que seria asfaltado. Eu falei, poxa, mas será que vai o mesmo discurso? Ah, quando? Vai estar no planejamento. Então, eu gostaria de realmente ter esse apoio na minha região, porque a minha região é uma região antiga, é uma das regiões mais antigas da cidade de Anápolis, e tem muitos anos que não tem um vereador na região. E agora, como eu fui eleito pela região, eu gostaria realmente de um cuidado especial, senhor presidente, tá bom? Tem a Rua da Liberdade, que eu já tinha feito o ofício. Essa Rua da Liberdade, acredito que é uma das ruas mais antigas da cidade de Anápolis. E até hoje, nunca não tem asfalto na rua. Então, eu gostaria de estar, eu fui até na Tânia para resolver esse negócio hoje, de estar fazendo adiantar essa rede de esgoto na região, para não fazer o asfalto e amanhã ter que cortar para colocar a rede de esgoto. E ela falou que é interessante para a gente estar negociando isso aí, para a gente fazer a infraestrutura na minha região. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Pauta esgotada.
Com a pauta esgotada, encerra a ordem do dia. Abro a palavra para as comunicações partidárias.
Comunicando, presidente.
As comunicações, vereador Eli Rosa.
Pela ordem, não?
Senhor presidente, já tem da minha autoria aí, da minha investidura, um pedido para que se troque os postes, principalmente da Avenida Fernando Costa da Vila Jaiara, de madeira, por postes de cimento. E mais uma vez eu tomo esse espaço, senhor presidente, para fazer relembrar que é de extrema importância, como a nossa cidade inteira é de muita importância para todos nós, mas a Vila Jaiara, ela precisa ser cuidada de uma maneira mais, vou dizer assim, mais intensa por parte da administração, levando em consideração que aquela região, eu continuo insistindo que é uma região desprivilegiada em relação às outras regiões. É uma grande Jaiara, é uma grande região, e nós precisamos cuidar daquela região da mesma forma que nós estamos cuidando da nossa cidade em outros setores. Muito obrigado, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Paulo de Lima.
Presidente, eu queria fazer um convite a todos que estão ouvindo e todos que estão presentes à nossa festa de São José, que vai ocorrer lá na comunidade Paciência do Silvio, no dia 15 do 3 até o dia 17, a gente falamos hoje com o Clodoveu, ele já está passando as máquinas lá para a grande festa lá em louvor a São José, e temos também aqui no bairro Itamaraty outra festa em louvor a São José, a partir, já está ocorrendo essa semana, nosso irmão, amigo Jean, está lá presente com a gente também, então convidando a todos a participar com a gente após as missas, e temos lá os caldos e muita comida gostosa e a participação na parte social daquela festa, daquela comunidade. A gente agradece a todos. E também ficar ao lado do meu amigo Eli Rosa, sobre a nossa grande Jaiara, né, que precisa muito de investimento do nosso prefeito. Ele já prometeu para a gente que vai fazer uns grandes investimentos lá, juntamente com o Eli Rosa. Já falamos com ele, isso aí é notório que ele vai fazer, né? Agora mesmo vai ser inaugurado o nosso restaurante, né? Esse ano ainda, até no meio do ano, se Deus quiser, estará inaugurando um restaurante de R$1 lá para todo mundo ter sua alimentação mais barata e com isso a gente ter mais tranquilidade na despesa do dia a dia. E também dizer ao pessoal que eu não sou a favor da Sereago totalmente, eu só disse que a nossa água é boa e ela tem muitos investimentos em Anápolis, eu tenho certeza que a gente cobrando nessa casa, a gente vai estar ajudando a nossa população, nós estamos aqui para isso. Não é proteger Sereago nenhuma, porque a gente sabemos que os investimentos estão acontecendo. Lógico que precisa muito ainda, né? A gente sabemos disso tudo, que sabemos muito. A gente sabe que ainda precisa de muita coisa na Sereago e muitas coisas em Anápolis também tem que acontecer, a gente sabemos disso. Então, eu digo ao pessoal da Sereago e vou cobrar diretamente a sua diretoria em Goiânia que faça mais investimento em Anápolis, né? Que não falte água na cidade de Anápolis, porque nós temos água à vontade. Agora, o mecanismo, como diz nosso irmão Lisier, como que é que você vai chegar essa água até a população? Com investimento, né? Investimento de engenharia, investimento de cano debaixo da terra, que não faz propaganda nenhuma, né, Lisier? Então, cortar o asfalto, não cortar, cortando, importante que põe a água. pode até revirar o asfalto de cabeça para baixo. O importante é que nós temos águas em todas as casas de Anápolis e não está acontecendo isso. Mas eu dou parabéns à Ceneag pelo que ela faz de bom em Anápolis. Agora, o que ela faz de ruim, não tem como eu ficar do lado dela. Obrigado.
Comunicando. Ainda nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Já foi informado aí pelo vereador Pedrinho a nomeação do nosso novo Papa, né? O cardeal Jorge Mairo Bergoglio, argentino, e ele vai ser chamado Francisco I. Isso é uma norma que a igreja tem de homenagear alguém, sempre muda o nome. O nosso amigo vereador Maurão não está presente. O Papa é representante, sim, de Cristo aqui na Terra. Como que ele exerce essa representação? É guardando as leis. O Papa não é para inventar lei, para fazer lei, mas guardar as leis que o próprio Jesus Cristo deixou aqui na Terra para nós cumprirmos. Então ele faz isso, e o próprio Jesus diz que as portas do inferno nunca vai prevalecerá sobre a igreja. Então como que ele guarda essas leis? Nos orientando. Então aqueles movimentos que sempre estão aí brigando, fazendo protesto para que seja liberado o casamento de homens com homens, que seja liberado o aborto, então essas pessoas tiram o cavalinho da chuva, porque infelizmente o Papa é instruído, ele é conduzido pelo Espírito Santo. Só isso aí. Obrigado.
Ainda nas comunicações, vereador Gerri.
Senhor presidente, concordo com o nobre colega Vespa. Eu nunca disse aqui, mas sou católico também. E como todas as religiões, precisa de um líder. Não é, pastor Wenderson, pastor Vilmar Silvestre, que são evangélicos, representa aqui a classe, né, todo esse povo religioso. Todas as igrejas, todas as religiões precisam de um líder. Nós precisamos de líderes. E fico muito satisfeito, muito feliz, porque há poucos dias eu ficava imaginando como uma casa fica triste e insegura sem o seu comandante, sem o seu mestre. E por alguns dias, a Igreja Católica ficou na espera de seu novo mestre, seu novo líder. Graças a Deus, hoje nós temos o Papa Francisco I. Então, fico muito feliz e parabenizo, né, todos os companheiros que acredita e que defende, viu, Vespa? Que nós temos um representante, sim, legal. Aquele, seja a religião qual for, que foi designado para líder, com certeza tem a autorização de Deus e é guiado pelo Espírito Santo, sim. Uso essa oportunidade para fazer um comentário, senhor presidente. Estive hoje, falei ainda pouco, mas devido às partes, não deu para concluir, então quero concluir agora. Estive na rua perimetral, na rua Tales Reis, e fiquei muito preocupado, senhor presidente, porque essas ruas, elas dão para o Córrego das Antas, como é muito íngreme, e a Saneago fez um trabalho de ligação da água do Anápolis City para o bairro Santo Antônio. Houve um trabalho por parte da máquina e a chuva levou todo o barro para essa rua. E ali eu filmei, tirei algumas fotografias. Foi feita ali uma erosão por parte da chuva, da quantidade de água da chuva. E o povo daquele bairro está sofrendo muito. O mato está muito alto, né? O córrego, ele está a pouco mais de 2 metros da rua. Então, com certeza, se não tomar uma medida rápida, vai desbarrancar e aí sim, aí acaba de vez a rua. Então, eu coloquei aí um requerimento, peço ao companheiro Clodovil Reis que nos ajude, ele tem sido sensível, eu sei que tem muitos trabalhos, né, muita por fazer, devido a esse período da chuva, que foi muito intenso, mas a gente faz esse apelo para que aquele pessoal tenha uma qualidade de vida melhor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Comunicante.
Ainda nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Comunicante, senhor presidente. Comunicar, até em relação ao que o vereador Vilmar Silvestre falou, a preocupação da água do DAIA, na audiência pública que tratou da apresentação do Parque Tecnológico, eu fiz um questionamento para o técnico que estava apresentando quanto à viabilidade de abastecimento do parque, se existia o projeto para a criação da estação de tratamento de água e também de esgoto, tendo em vista que o DAIA possui a ETA, a estação de tratamento de água e de esgoto, mas que ela está comprometida, tanto com o DAIA quanto com 28 bairros que abastecem através do contrato com a Saniago. E a resposta foi que eles estavam aguardando, primeiro, a aprovação da alteração do perímetro, para viabilizar a questão da implementação do parque, e que depois fariam esse estudo de viabilidade. Mas eu acho que nós temos que antecipar, que a preocupação é justamente para que não, ao invés de trazer os benefícios que nós ansiamos em relação ao parque, não traga prejuízo no abastecimento de água, né, e também da captação do esgoto ali, que certamente vai ser um problema. Mas outra comunicação é, ainda lembrando aí da Grande Jaiara, que o secretário de Planejamento e Gestão, Geraldo Lino, do nosso partido, ele está promovendo audiência pública no dia 20, às 19 horas, na sede da Associação dos Moradores da Jaiara. Cumprimentar aqui o presidente da associação, que está ali. E a gente convida, né, todos os moradores da Grande Jaiara e região a participarem, para ali estará decidindo as diretrizes, as prioridades e metas do ano 2014, da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano 2014. E ainda por último, senhor presidente, comunicar aqui ao vereador Paulo de Lima que nós ficamos satisfeitos que o deputado Henrique Arantes, enquanto secretário da Assistência Social, ele conseguiu, né, emplacar esses 5 projetos de criação do CREDEC. E nós, enquanto, né, investidos no mandato de vereador, agora, fizemos de imediato a cobrança. O que a gente lamenta é que os que estavam com o mandato desaperceberam por não lutar pela cidade de Anápolis. Então, nesse ponto, agora, né, o vereador Frei Valdaí, ele colocou esse requerimento, nós todos assinamos, e que bom que Vossa Excelência também comunicou que o governador já está, né, determinando que um desses CREDEX venha para Anápolis. Então, fica aí o registro de que o deputado e secretário da Assistência Social, ele com certeza aplicou as questões técnicas e a decisão, né, dos 5 CREDEX que não havia contemplado a Anápolis. Nós estamos agora, né, como membros aqui da Câmara, como representantes do povo e filiados ao PTB, cobrando essa questão do CREDEC. Agradeço. Devolvo a palavra.
Ainda nas comunicações, vereador Pedrinho Porto Rico.
Senhor presidente, eu gostaria aqui de reforçar apenas as palavras do novo vereador Jean Carlos, de comunicar a presença do nosso presidente da Associação dos Moradores da Vila Jaiara e anexo Tamaraty, o senhor Vantuí, e também aproveitar o ensejo, já que ele está presente, de reforçar também o requerimento do novo vereador Eli Rosa, referente à troca dos postes de madeira pelos postes de cimento, que eu acho que aquela região da Grande Jaiara, eu acho que é importante que seja atendida esta solicitação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Finalmente, nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Quero apenas, senhor presidente, reconfirmar o convite da audiência pública amanhã para todos os vereadores, todas as vereadoras, uma audiência pública importante para a cidade de Anápolis, importante para consolidar a parceria do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, e também reafirmar o convite para a inauguração da Praça Ferroviária, que acontecerá na sexta-feira, lá na saudosa Vila Formosa, na Rua 6, com a Avenida Frei João Batista Vogo. Convido a todos e aproveitar para convidar também a população, população que por muitos anos sonhou com esses benefícios e agora vai ter a oportunidade de poder estar usufruindo desse benefício. Portanto, seriam essas as minhas comunicações. Eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Apenas lembrando que logo mais às 19h30 haverá no Teatro Municipal uma audiência pública para discutir as obras do PAC. Não havendo mais inscritos nas comunicações e nenhum outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para segunda-feira, dia 18/3. Boa tarde a todos.